Olá, caro ouvinte. Caso você tenha caído de paraquedas nesta conversa, essa é a parte 2 do nosso sidecast sobre Pokémon. Caso não tenha ouvido ainda, recomendo que ouça a parte 1, onde falamos da origem da franquia até os jogos da quarta geração. Nesta parte, vamos falar da quinta até a sétima, além de alguns comentários sobre Pokémon Sword e Pokémon Shield. Em todo caso, aproveitem o papo. Bom, aí daí nós vamos para a quinta geração, que pessoalmente foi no momento que eu comecei a ser pego de surpresa. Porque até a quarta geração a gente meio que conseguia traçar certas tradições na série. Por exemplo, a gente podia dizer que cada geração era dedicada para alguma plataforma da Nintendo, e a partir da terceira geração, cada geração ia ter um remake. Então a gente estava esperando, vamos assistir a quinta geração quando sair um console novo portátil. E, por exemplo, até a partir da segunda geração, os jogos de Pokémon vinham nomes de pedras, por exemplo. Aí chega a quinta geração em 2010, com o Pokémon Black and White, pro DS ainda, e já quebrando certos paradigmas que a gente tinha até então, não só nessas coisinhas de quando um jogo de Pokémon iria lançar e tal, mas como até o conceito desses dois jogos. Uma coisa que eles foram bem ousados. Eu lembro que muita gente chegou a reclamar naquela época, era que nesses dois jogos você, a princípio, não podia transferir pokémons a princípio durante sua jornada, e todos os pokémons de Black and White eram inéditos, eram muitos pokémons e nenhum deles de gerações passadas. Porque eles queriam replicar um pouco a sensação de ser da primeira geração, de você entrar numa região nova sem conhecer nada, sem conhecer nenhum pokémon novo e se aventurando por lá. E no início, essa premissa eu apoiar, na época mesmo, eu apoiei pra caramba de fazer isso, apesar de ser uma geração que tem os designs de Pokémon mais duvidosos. Tem muita gente que não gosta de uma série de Pokémon, tem gente que gosta de alguns Pokémon dessa geração.
Aí eu vou ser completamente opiniões impopulares agora, mas prossiga.
Né, vamos
Vamos
chegar lá, deixa eu
chegar
só
lá.
terminar esse. Inclusive, por exemplo, até a quarta geração, todas as regiões de Pokémon são baseadas em regiões que existem no Japão, e a quinta eles saíram do Japão para recriar uma região de outro país, que no caso, se não me engano, o Nova é baseado mais ou menos naquela região de Manhattan, mais ou menos lá em Nova York, dos
Sim,
Estados
é
Unidos.
Manhattan e New Jersey.
Isso. E assim, eu, como eu falei, para mim essas mudanças de conceito foram muito bem-vindas. Eu quero que eles não fiquem engessados na receita de bolo deles, no que eles puderem mudar um pouco isso, de a gente poder experimentar coisas novas que eles possam fazer. Nessas versões eu tenho alguns ponderamentos, mas eu vou fazer depois. Podem
É.
comentar à vontade agora o que vocês acham de Black and
Até
White.
comentando o que você disse, assim, eu acho que eles entraram no ciclo que eu acho muito legal até a sétima geração, que é tipo fazer uma geração mais segura naquilo que é a base do Pokémon e dentro do mesmo console ainda fazer uma geração mais experimental, né? Que foi tipo que Black and White foi e o que Sun e Moon depois também foi. Tá dando certo ou não, eu acho a ideia é bem válida. No caso do Pokémon Black and White, eu acho que deu super certo, assim. É uma geração que eu diria que, se não fosse a nostalgia, seria minha favorita. Diria que é a geração, assim, tipo, pessoas que jogaram RPG e, pô, querem começar a jogar Pokémon e não sabem por onde, eu recomendo a quinta fortemente. É a geração que tem até, falando do design, né, o design mais alternativo, né, mas acho que tem vários, assim, eu boto uns 20, talvez, dos Pokémon que eu mais gosto, assim, da série, estão nessa geração também. Então, gostei muito da ousadia de vamos começar o negócio do zero. Acho que foi bem legal, assim, pegar o jogo, né, e não fazer o negócio sem saber de nada. Foi uma experiência muito legal na época.
É, você entrar numa caverna e não saber que, pô, não vai ter um monte de Zubat aqui. O que que vai ter aqui
É, o
agora?
que vai ter? Eu vou pegar, esse Pokémon vai ficar bom, o que vai aparecer aqui? Acho que tinha muita coisa, assim, que foi acrescentada nesse jogo, que pra mim, assim, chegou num auge do que era a experiência de jogar Pokémon. Sou fãzaço.
Complementando isso de ter uma experiência totalmente nova, eu conheço alguns amigos meus que eles têm um hábito de que quando um jogo de Pokémon vai ser prestes a ser lançado, eles começam a não querer saber quais são os Pokémons novos que os canais principais da Nintendo sempre estão anunciando. Olha aqui o Pokémon novo do próximo jogo. É assim, vão jogando na tua cara direto.
Eu e o Roberto, a gente tem uma história dessa da Gen 6.
A gente chega lá. A gente chega lá.
Mas assim, eu pessoalmente não me pode saber que Pokémons vão estar no jogo, porque eu gosto de ver os Pokémons antecipadamente, mas eu entendo também a pessoa que não quer saber qual Pokémon que tá nessa versão, porque ela quer ter o elemento surpresa de saber, como tu comentaste, ah, que Pokémon é esse? Eu vou capturar, será que ele vai evoluir? Como é que ele evolui? Aí ele vai treinando e pra ter surpresa de ver a forma evoluída dela também. Acho que é uma experiência assim, muito válida e até bem divertida de se ter, que essa geração do Black and White trouxe com bastante força.
Sim, então, a minha opinião da geração 5 é muito parecida com a do Roberto. Assim, eu como eu falei, eu tinha parado de jogar Pokémon por um tempo, depois eu voltei com a Heart Gold Soul Silver por causa da nostalgia, mas a quinta geração foi o que me fez realmente voltar a gostar de Pokémon. Porque eu peguei, cara, me amarrei, eu adorei de não ter nenhum Pokémon antigo voltando, que nem vocês falaram, de ser tudo novo. Eu gosto bastante da maioria. Da maioria não, né? Tem alguns sorvetes por aí. Mas eu tenho vários Pokémon favoritos meus que estão nessa geração. E é uma geração que eu acho que eles fizeram uma história também que a gente. Que, tipo, é a melhor história de Pokémon é nessa geração.
Acho que tem os melhores personagens, assim. Tipo, você pegar o N, é um personagem muito bom.
Sim.
A equipe. Plasma, não é isso? Plasma.
Plasma?
Plasma. Muito boa a história dela também.
A equipe Plasma é particularmente maneira, porque até então os times de Pokémon eram tipo. Equipe Rocket são mafiosos normais, não tem nada de especial assim, são mafiosos com Pokémons. Mas na geração 3, na 4, eles fizeram uns negócios muito loucos. Os caras tinham os planos de.
Eu acho que todos eles tinham. As três primeiras. Todas as gerações eles tinham um certo plano de tentar conquistar o mundo. E na quinta geração eles já fizeram uma equipe mais ideológica, sabe?
No fim também tinha, né? O Getsis querendo conquistar o mundo também.
Sim, mas ele tinha uma motivação mais ideológica, ele não tinha uma motivação tão maniqueísta.
Ele tinha um subterfúgio melhor, assim.
É.
Ele não conseguia convencer um monte de gente a suportar que ele vai dominar o mundo só por dominar o mundo. Ele enganava as pessoas, né? Ele tinha um objetivo falso pra atrair a atenção das pessoas.
Mas eu gostava muito, o que eu gostava da equipe Plasma, uma primeira impressão era justamente essa mudança de motivação deles, que eles faziam aquelas panfletagens dizendo, justamente tocando num assunto que é às vezes muito delicado em Pokémon, que vocês estão obrigando Pokémon a batalhar contra a vontade deles e coisa e tal, para fazer justamente as pessoas ficarem refletindo sobre até o cotidiano delas com os Pokémons, que é o tema principal desse jogo. Eu lembro uma coisa que eu tenho muito vívida na minha cabeça é todo aquele arco de história envolvendo a Bianca, porque eu acho que o pai dela não queria que ela fosse viajar e ser treinadora Pokémon, mas ela queria mostrar pra ele que isso tudo é uma experiência muito válida. Eu acho que tem até uma líder de ginásio que defende a Bianca quando ela tá discutindo com o pai dela e tal sobre isso. Eu gosto muito dessas temáticas narrativas que esse jogo trouxe. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o Getsis quando ele se revelou a verdadeira face dele no final. Mas o que eu tenho assim, de vívido também, essa reta final dele, assim, depois da lista dos quatro, eu espero que você tenha salvo, porque vai ser uma série de lutas uma atrás da outra que não vão parar. Eu acho que, se eu não me engano, você enfrenta a lista dos quatro, enfrenta o campeão, enfrenta o N e ainda tem o Getsis no final.
O jogo ele fez uma mudança de estrutura, né? Porque até então. A história do jogo é assim, você começa os ginásios, aí no meio você enfrenta a equipe de vilões, termina a história da equipe de vilões, depois você termina a liga. Nesse jogo eles meio que juntaram, tipo, o final da liga é o final da história dos vilões. O N toma lá, levanta o castelo e faz a dungeon final, por assim.
Sim, e tem outra coisa também relacionada, tipo, até falou em líder de ginásio, eu acho que foi a primeira vez que ele, desde a segunda geração, que eles voltaram a fazer líderes, assim, tipo, tem vários líderes muito bons, né, na terceira e na quarta, mas na quinta, assim, tem uns caras realmente sensacionais, tipo, a Iris é um personagem muito bom, a Eleza é muito boa também, os garçons lá do começo do jogo também são bons líderes, enfim.
E eles se encaixam melhor no mundo também.
Sim, sim.
Cada um tem um propósito, eles aparecem fora do
jogo. Sim, tá tudo encaixado, assim, né? Eles são bons causa disso, assim. É, acho que eles enriqueceram muito, assim, o lore do jogo, porque eles construíram personagens mágicos, sabe? Que não estavam lá só te esperando pra serem enfrentados.
E tinha essa característica de cada versão ter... Uma coisa que vai voltar agora no Sword and Shield, cada versão ter um líder diferente.
Sim.
Eu não lembro qual dos dois, porque era o último
ginásio. O Dryden era da White, a Iris era do Black, no caso. É, e tinha até a diferença mesmo do mundo, né? O White, ele era um mundo mais retratado de uma forma mais antiga e o Black de uma forma mais moderna. A cidade do Ginásio Dragão, esqueci o nome dela agora, mas ela era uma cidade mais moderna em Black, uma cidade mais antiga em White, o ginásio mudava. É, ao longo do mundo você tinha várias características pequenas que eram diferentes, né? E tinha o pós-jogo lá, já vou entrar nisso, que era Black City ou White Forest, né? Que conforme você ia trocando, essas localizações elas iam evoluindo, sendo que a Black City era um lugar mais pra você pegar itens e a White Forest mais pra você pegar pokémons. Então assim, tinha um certo desequilíbrio. Na White você acabava podendo pegar muito mais pokémon do que na Black por causa disso, mas... É, isso foi em troca de um enriquecimento, assim, da diferença de versão, que foi muito bem-vindo.
Na Black, acho que você não só pegava item, mas tinha mais batalha
sim,
também.
Sim, se eu não me engano, sim. Eu não falei porque eu não tinha certeza mais, mas eu acho que sim.
Eu acho que você upava melhor na Black e isso. Na White você capturava mais. Meio que o equilíbrio que eles tentaram fazer.
E, enfim, tudo casou muito bem, assim. Eu acho que fizeram uma versão bem espetacular.
Assim, olhando em retrospecto, eu vejo que realmente são versões muito boas, mas teve um período que eu tive uma certa birra com essa versão. Nem foi quando saiu, eu joguei e achei ok, mas depois de um tempo existe uma série de decisões que eu fui desgostando e hoje em dia eu já relevo. Eu fico vendo que acho que foi mais que eu tava com muita birra com essas versões, porque justamente por serem versões que saíram num console, sendo que eles podiam fazer coisas mais ousadas que viram a ser no XY, mas hoje em dia eu já não vejo assim. Mas por exemplo, algumas coisas que eu não gostava em termos de visuais era, por exemplo, nas batalhas, os seus pokémons da sua party, como eles aparecem no jogo, como o sprite ele foi desenhado quando o pokémon sai da pokébola e a câmera está muito longe, quando ela vai se aproximar para ficar naquela tela de batalha padrão, os seus pokémons ficam com pixels muito estourados, ficam muito grandes os pixels dos seus pokémons.
É, ele faz bastante distorção na animação dos pokémons. Na Black White, eu acho que, se eu não me engano, eles faziam um esquema que os pokémons eles não eram um sprite só, eles tinham partes separadas que se moviam e tal.
Isso, eram sprites assim, nessa termo de animação que ele se mexia durante o combate. Não era mais como antigamente que tinha uma animação inicial e ficavam parados. Não, agora os sprites todos ficavam se mexendo a batalha toda até acabar.
O pulo do gato é que eles mexiam partes separadas do corpo. Tipo, ele levantava o braço, o Pokémon levantava o braço, o treinador também levantava o braço pra atacar a Pokébola. Então ele tinha sprites separados pro braço e pro corpo. Tem um vídeo muito bom, depois eu vou passar o link pra você colocar na descrição. Que é um canal chamado... Eu sempre falo desse canal. Que é... Era o antigo Extra Frames. Agora eu acho que se chama New Frame Plus. Que é um animador que ele fala... Ele fez um vídeo sobre todos os jogos de Pokémon até Sun e Moon. A animação de batalha, especificamente, como foi evoluindo. E é muito maneiro o vídeo, ele fala sobre isso.
Outra coisa que trouxe em termos de combate... Se o seu Pokémon ficar no vermelho, a música vai mudar pra ficar uma coisa extremamente desesperadora pra você curar este Pokémon, senão ele vai ser nocauteado. Eu não tô dizendo isso como demérito do jogo. Eu achei até uma feature muito interessante de você se acordar porque o seu Pokémon tá com a energia no vermelho.
Sempre teve aquele bipzinho, né? Aquele...
Só que agora virou,
virou parte da música. Eu acho que isso foi uma melhora absurda. Sim. Assim.
É. E teve também uma série de gimmicks que eu nunca entendia como eles funcionavam bem. Teve... Você sabe qual era aquele sistema que eram aqueles hexágonos que ficavam na tela de toque, que implementava várias funções, tipo... Acho que tinha uma sessão que era conversa holográfica, tinha uma sessão que você conectava via internet, mas eu nunca entendi o que você conectava exatamente.
Tinha umas paradas, né? De multiplayer local que... Tinha um modo de multiplayer local que você entrava tipo numa dungeonzinha com um amigo, que eu nunca joguei não, mas eu acho que era relacionado com isso aí. A conversa holográfica era literalmente isso, você conversava com um amigo pela câmera do DS.
É, ele procurava usar muito essa... Porque Black and White saiu juntamente com a introdução do DSi, que era um DS com câmera. Então, ele tinha muitas... Eu acho que justamente isso, ele tinha muita gimmick envolvendo câmera, mas não era feito para um console que tinha se você tinha um DS antigo, um DS Lite ou um DS Fat mesmo, você não tinha acesso a isso. Então, acho que é por isso mesmo que eu não uso o Free.
Tinha o DS na época, mas eu acho que eu nunca joguei com ninguém que também tinha.
De certa forma, eu acho que faz parte, assim. Se eu for pensar, o Game Boy Color também, na segunda geração, tinha umas coisas que só quem tinha usufruía, sei lá, infravermelho lá, por exemplo.
Tinha uma pessoa no Code Civic que fazia, usava o Game Boy Print, isso, pra você poder imprimir imagem de Pokémon.
Então, tipo, sempre teve isso, assim, né, de certa forma, quando você mantinha na geração, mas, enfim, faz parte, né, não faz sentido também impedir os caras de fazer uma evolução, porque... pra segurar a galera da antiga, sabe? Se dava pra casar bem os dois. Mas eu entendo também o ponto de ficar decepcionado por não poder usufruir mais nisso.
Eu vejo que, assim, numa época eu achava reclamar muito do visual do jogo, porque ainda era um jogo 2D, mas é pesadamente, tinha várias coisas 3D, tinha aquela cidade litorânea que... Eu lembro que o grande destaque dela era porque você podia ir... Tinha profundidade na cidade, você entrava na cidade, não era mais aquele mapa... achatado até
A cidade era um círculo, né? A estrada principal era um círculo e você mudava realmente o ângulo da câmera enquanto você andava por ela, então realmente era algo que não dava pra fazer em 2D, era só 3D. Mas acho que todas as cidades do jogo já eram 3D, só que a maioria tinha câmera fixa ainda.
Eu lembro que, assim, por um tempo o que eu reclamava era que eu queria ver coisas mais 3D direita do que apenas, assim, ficar mesclando coisa 3D com 2D, mas... Eu vejo que Black and White era muito importante para eles estarem experimentando ainda fazer essas inserções em 3D para quando viesse XY com uma nova geração até de consoles, eles entrassem fazendo direito. Não que Black and White, se Black and White saísse para o 3DS, eu acho que ia ser mais feio do que como realmente foi. Então eu nem reclamo mais dessas coisinhas.
Black and White foi uma geração bem experimental, né? Acaba casando bem com isso. Tem uns pontos, assim, tipo, que eu gosto do jogo, assim, coisas menores, mas que eu gosto bastante que ficaram na série, tipo, TM passou a ser infinito. Eles facilitaram bastante as coisas pro competitivo, né?
Os HMs também, eles não passaram a ser, não mudaram a mecânica em si, mas eles passaram a ser mais limitados, assim, porque na geração 4 tinha, acho que uns 8 HMs que você usava o tempo todo.
Você criava os famosos HMs Slate.
Era um negócio insano, assim, na
isso meio que 4. Morreu na sétima só, de fato. Tipo, mas...
Na quinta geração eles reduziram o número de HMs e, por exemplo, o Cut, eu acho que passou a ser 100% opcional. Só tinha passagens laterais com Cut, não tinha nenhuma parte que você tinha que usar.
Não lembro nesse ponto, mas assim, eles tentaram deixar as coisas um pouco mais pra você valorizar os Pokémon que você tinha, sabe? Foi isso, né? Tem infinito. Pararam de usar o Poison lá pra ficar atacando no caminho, sabe? Tipo, tirando dano enquanto você andava. A trilha sonora desse jogo é maravilhosa, assim, tem muita música boa nele. Enfim, é um jogo muito bom, né? Acho que em geral, assim, acho que tem muita coisa pra elogiar. Se for ficar falando aqui dele, dá pra gente parar e ficar horas encontrando muita coisa pra elogiar.
E, assim, a queda de paradigma não acabou nos jogos principais do Black and White, porque, temos que ter a terceira geração, o terceiro jogo, o que o pessoal gostava de chamar de Pokémon Gray. E eu, foi nessa época, eu cheguei a comprar meu Pokémon White, só que foi já nessa, comecei a pensar, acho que eu não vou mais comprar os jogos básicos, vou mais esperar a terceira versão, porque sempre fazem. Ainda bem que eu consegui minha White, sabe por quê? Porque eles não fizeram uma terceira versão, não fizeram Pokémon Gray. Eles ainda fizeram uma continuação dos dois jogos, não foi só um jogo que foi continuação, e foi literalmente dois jogos lançados, foi Pokémon Black 2 e Pokémon White 2, que continuava até a história de onde parava dos jogos anteriores, que acho que isso foi até inédito até então, né?
A Gold e Silver meio que fazia isso, mas fazia com uma geração diferente.
E eu acho que eles meio que aquilo que a gente comentou do orgânico que existia na segunda geração, que você via a coisa evoluindo, porque você viveu o que aconteceu antes e viu o que acontece agora, ela fica muito viva nesse jogo também, na Black White 2, né?
Sim, que é a mesma ideia, eles passaram 3 anos.
Isso, 2 anos no caso.
Mas ao invés de ser uma região nova, é a mesma região com algumas cidades adicionadas.
Isso, e aí você começa de uma ponta, tipo, o pós-jogo se passa na parte que você começou, a aventura, enfim, você vê o que mudou no mundo, tinha estrada que tava em construção, que agora tá pronta já, então foi muito bacana isso. Assim, acho que foi...
Sim, é muito legal. Eu acho que não chegou a ser tão bom quanto a Black White. Eu prefiro a Black White do que a sequência.
Concordo.
Mas ainda são jogos muito bons.
Eu acho que a Black White 2, ela... Muito da qualidade dela se sustenta por ela ser uma sequência da Black White. Mas a Black White não, a Black White ela se sustenta muito em si. Mas eu acho que foram adições... Assim, acho que foi um jogo muito bom também.
É, e isso que o Tuero falou de não ter comprado... Pensando só na comprar a edição definitiva. Foi exatamente o que eu fiz. A Black, eu, até hoje eu não tenho a versão Black original. Eu joguei prateando também. E é uma parada que assim, eu sempre quero comprar ela, mas eu, sei lá, nunca acabo comprando. Mas aí a Black 2 eu comprei no lançamento.
E eles conseguiram fazer uma evolução legal do Lore, né, cara? Que...
Sim, sim.
Lore que já existia.
É, eu acho que é aquela história, né? Eles meio que já tinham planejado isso. Porque o Tuero falou da versão Grey. Tipo, já tinha um lendário que era cinza, que combinava com os outros dois. Eles já tinham plantado a semente ali.
É, todo mundo sabia já.
É, só que ao invés de fazer a versão Grey, eles fizeram Black 2 e Light 2.
E é justamente ele que são. Ele que é o Pokémon de capa. Mas é uma coisa curiosa, porque acho que no lore dizer que o Kyurem é tipo a casca que era o dragão original que viria a ser o Zekrom e o.
Isso.
Reshiram. Aí o que eles fizeram? A gente vai fazer como era esse dragão antigamente. A gente vai fazer que a essência de um entre nele, ele incorpora coisas dele, e aí tem o Reshiram branco, o Kyurem branco e o Kyurem preto, que incorpora as duas coisas, ele tem ataques específicos, e mas, funcionou bem, já que são dois jogos, não faz sentido só um Pokémon ser a capa dos dois.
É, e a gente nunca chega a ver esse dragão original, é um negócio que assim, talvez, quem sabe algum dia, no remake da Black White, eles façam isso. Na quinta geração é curioso também que ela não teve a terceira versão, teve continuações, e ela não teve um remake, né? Um monte de gente pediu o remake da Rubi e Safira nesse ponto.
É, que não foi onde aconteceu. E também acho que nem era o momento ainda.
Tipo, e até porque a Black 2, se eu não me engano, ela lançou... O 3DS já tinha lançado quando a Black 2 lançou.
Sim, sim. Já tinha. É, mas acho que ainda não tinha rolado o salto gráfico.
Sim.
Que era necessário.
É, uma coisa que eu percebo que ainda é padrão deles é que eles, em questão de remakes, eles ainda esperam que haja esse salto entre geração de plataformas. Porque não faz sentido, pô... No DS a gente já tem Heart Gold Soul Silver. Que salto vai ter pra fazer Sinnoh? Ainda não. Pra fazer, tipo, desculpa, pra fazer remake de Ruby Safira? Ainda não tem. Deixa pro próximo.
É, tem um negócio, sim, que eu esqueci de comentar, que era. Acho que foi a primeira versão que você podia enfrentar todos os líderes de ginásio, né? O pós-jogo dele. E isso era muito bom. Você tinha aqueles torneios.
O Pokémon World Tournament.
É,
né?
Você tinha o torneio, o World Tournament.
Ah, CWT,
era a primeira vez que você enfrentava todos os líderes e isso era muito bom, cara. Era fã.
Ele tinha um conteúdo absurdo também.
Sim, o pós-jogo dele era muito bom.
Eu não sei se era na Black White normal, se era na continuação que existia aquele sistema de metrô, que era um metrô de várias sequências de batalhas.
Sim, era no Black White.
Agora partindo para a geração do Nintendo 3DS, iniciando a sexta geração, um pouco antes do XY lançar, mais ou menos nessa época que o Black and White 2 lançaram, a Nintendo com a Creatures, eles lançaram um aplicativo para o 3DS que era a Pokédex, que era basicamente era um aplicativo, eu não lembro se era pago ou não, mas era um aplicativo que você tinha acesso a modelos 3D de todos os Pokémons. Foi um projeto relativamente ousado deles, para modelar, fazer modelagem 3D de todos os Pokémons até então, para sedimentar o que seria a sexta geração, porque o Pokémon XY, o maior chamariz dele de ser um jogo de 3DS, é ser justamente um jogo full 3D, todos os Pokémons que são presentes nesse jogo são modelados em 3D, o jogo todo, assim, com a forma como você anda, o seu personagem é um boneco 3D também, tudo nele é tridimensional, para pegar a coisa do 3DS também, que tinha esse efeito de 3DS, apesar disso o efeito de 3D só existia nos combates, no mundo não existia, o efeito 3D era desligado, e assim uma série de decisões foram feitas nesses jogos que chamam muita atenção, porque ele facilitava uma série de coisas que eram muito trabalhosas no início. Ele introduziu, por exemplo, o XP. O XP All em si sempre existiu. Ele era um item que você colocava no Pokémon e ele fazia... Ele dividia literalmente a experiência que você ganhava para todos os seus membros da party de maneira igual. Mas ele não era um item muito útil, porque assim, seus pokémons mal subiu de nível. Ele subiu muito pouco. E eu nunca utilizava isso na minha segunda geração.
Ele realmente dividiu o XP entre os dois pokémons. Na geração 6 ele parou de dividir. Ele passou a dar o XP pro outro pokémon também.
É, uma quantidade mais considerável. E assim a sua party inteira subia de nível de maneira um pouco mais equilibrada. Sem você ter que ficar rotacionando os pokémons.
Acho que isso veio já do esforço que eles já tinham desde a quinta geração. De tentar tornar a pirataria de Pokémon menos necessária, vamos dizer assim. E, tipo, já tinham feito algumas evoluções que a gente comentou na quinta. Aí agora na sexta eles deram mais um passo rumo a isso, né?
É, eles foram cada vez simplificando um pouco mais, porque, é como eu falei, na terceira geração, pra ter um Pokémon perfeito, você tinha que hackear. Você, tipo, era uma chance infinitesimal de você conseguir ele na marra. Aí eles foram melhorando, né? Na quarta geração, se eu não me engano, tem já o item de... permite você fazer um Pokémon com os IVs quase perfeitos. E foram adicionando cada vez mais coisas pra facilitar o level up e o breeding de Pokémon perfeito.
Nessa sexta geração, por exemplo, tem aqueles aplicativos, tem aquele aplicativo de conexão via Wi-Fi, que você tinha acesso a treinadores tanto locais como globalmente via internet. Tinha o PokéM, que é uma... acho que foi a melhor função que você tinha com o Touch. Que é um... você pega um Pokémon da sua party, você faz carinho nele, você dá comida para ele, você joga alguns minigames para ganhar mais afeição. E essa afeição até é um pouco... ela é paralela à felicidade do Pokémon, porque isso afeta um pouco até o combate dele. Ele rende melhor o combate se ele tiver um alto nível de felicidade dentro desse Pokémon.
Sim, eles aproveitaram bastante o lance do pulo pro 3D. É uma mudança muito absurda, assim, tipo... Pokémon antes... O vídeo que eu comentei antes fala bastante disso. Pokémon antes você tinha um desenho pra ele de costas, um desenho pra ele de frente em batalha, alguns desenhos pra ele no mundo, e era, tipo, alguns sprites só. Agora, com o modelo, eles tiveram um trabalhão pra colocar todos os Pokémons em 3D, que já eram mais de 700 na época, ou quase 700. Mas, em compensação, eles podem facilmente fazer os Pokémons entrarem em outras animações, assim, tipo... O Pokémon Nami... Se fosse num jogo 2D, eles vão ter que redesenhar todos os pokémons na pose do Ami. Ia ser, tipo, um trabalho absurdo. Com o modelo 3D, ele já tem o modelo, cria as animações. Tipo, o trabalho inicial pra criar os modelos é absurdo. Mas depois você pode fazer muito mais coisa com ele, muito mais fácil.
Até, por exemplo, em questão de animação de combate. Sei lá, as animações de combate, quando o Pokémon dava um golpe, era extremamente limitado o que os jogos podiam fazer. Já no XY... é uma coisa que já vem até nos spin-offs de pokémons de console que tinham combate de pokémon, mas os pokémons já também tinham animação pra cada golpe, tipo, o pokémon dar um golpe físico.
É, pra cada golpe não, era uma animação pra físico e uma pra especial.
E sim, isso é o que eu quis dizer. Aí tem a animação dele recebendo golpe, a animação dele sendo nocauteado, coisa que a gente via nos consoles mesmo, mas finalmente a Game Freak fez uso disso. E agora o mundo em si ficou mais enriquecido, porque... quando havia pokémons no mapa, eram aqueles sprites pré-definidos. Tipo, um sprite para pokémon voador era sempre um tipo um Pidgey. Que aí você tinha que falar com o pokémon para saber que pokémon era aquele. Aí isso mudou um pouco conforme as gerações vinham. Acho que no Heart Gold, por causa do pokémon que te acompanhava. Enfim, os sprites de pokémons eram únicos. Mas eu senti bastante isso nesse XY... que agora eu via mais pokémons, assim, junto com as pessoas nas cidades.
Sim, né? Justamente, é o que eu disse. Como o modelo 3D já tá feito, você pode colocar ele no mundo, é o mesmo modelo, não precisa fazer outro desenho pra ele.
Uhum. E isso enriquecia, dava a sensação de que realmente eu tava num mundo que tem humanos e pokémons, eles fazendo coisas juntos. Isso enriquecia a imersão.
Sim, a interação ficava muito mais complexa, muito mais legal.
E assim, ao mesmo tempo que eu vi que muita gente ia reclamar das facilidades que esse jogo trouxe, mas como acho que foi até tu mesmo que comentou isso, tirava uma série de trabalhos. Eu não tinha mais que ficar me preocupando em ter uma party nivelada, porque se eu tivesse o XP All, meu time todo ia junto comigo. E outra função foi aquele super training, que finalmente é uma forma bem prática de você saber quanto de Eevee, o seu Pokémon tem. E você podia treinar esse Eevee, não precisa. Ah, onde é que eu tenho que achar um Pokémon que dê tal Eevee?
É, Eevee no caso.
Você faz o treinamento.
O Eevee é o valor que ele já tem naturalmente.
Isso, eu tô falando Eevee. Que você vai, usa o Super Training, você faz esse próprio treinamento e você tem esses dados na sua mão.
O Super Training ele foi uma ideia muito legal, mas na prática ainda era melhor treinar do jeito normal.
Tinha aquele minigame de balão, né?
Não, era muito mais prático você enfrentar Pokémon pra ganhar EV do que jogar o Super Training. Você conseguia muito mais rápido conseguir maximizar os EVs. A ideia é legal, mas na prática não funcionava.
Ah, mas pelo menos o Super Training pelo menos te informava.
É, ele te informava os EVs, que era bem útil pra você, caso você perdesse a conta.
Mas, em certa parte, na quarta geração e na quinta tinha alguns Pokémon que eu não gostava, mas na sexta, acho que no geral tem mais pokémons que eu acho que o design é mais bacana. Eu, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de um pokémon, por exemplo, como o Gudra, que é um... é tipo, eu acho que é o dragão mais defensivo que já fizeram até agora. Mas nunca pensei que eu ia gostar tanto de um pokémon só de ver assim, de primeira, quanto foi com ele e alguns outros pokémons dessa geração.
O meu favorito, meu pokémon favorito de todos é o Aegislash, que é dessa geração.
É, o pokémon que é escudo e espada.
É. E falando no Gudra, a gente comentou bastante sobre o tipo dragão ao longo do tempo, né? A XY, eles meio que... Foi o momento que eles falaram, não, agora o tipo dragão é um tipo normal, como qualquer outro. Que eles criaram o tipo fada, que é um counter direto pro dragão. Porque... Em grande parte, porque o Outrage era um ataque absurdo antigamente. Um ataque tipo dragão. Que só tipo metal resistia, né? Tipo steel. E era um ataque muito forte. Então eles criaram a fada, que é imune a dragão e é super efetivo no dragão. E ao mesmo tempo eles criaram também... Essa geração tem um monte de dragão que, assim... O Gudra, ele é bem forte até. Mas tem uns dragões nessa geração que são uns bichos muito normais, assim. Muito qualquer coisa, tá ligado? Eles meio que na ideia de normalizar mesmo.
É, a ideia da geração foi essa. A ideia do Mega foi essa de... a quarta geração já foi uma geração de evolução, né? Que nem a gente falou. Então, você já tava deixando os Pokémon da quarta geração bem mais fortes que os anteriores. Na quinta, eles já fizeram também uma geração com muito Pokémon muito forte. É, aí na sexta surge o Mega já com essa ideia também de... Não, vamos pegar essa galera que ficou pra trás aí, vamos dar um equilíbrio pra eles aí.
Até porque Pokémon sempre teve essa regra implícita, né? Nunca foi uma regra clara, assim, mas... Nenhum Pokémon tem mais de 3 evoluções seguidas, né?
Sim.
Então a Mega é uma forma de quebrar isso. Eles chegaram, o Charizard já tem 3 evoluções, a gente não vai criar uma quarta. Ah, mas cria uma Mega, que é uma forma de melhorar ele sem uma evolução de verdade.
E dando aquela puxada no fanservice aí, que pra mim foi uma das características mais marcantes dessa geração, né?
Inclusive, eu acho que acaba me desmotivando um pouco na sexta geração... que eu senti que, principalmente na X e Y, eles pegam muito na mão do treinador. Tipo, eu comentei, o XPO equilibra as coisas e praticamente eu não tive dificuldade em batalha. Eu acho que o único momento que eu acordei pra batalha, sabe, quando eu fui enfrentar a campeã. Foi porque a campeã conseguiu nocautear um Pokémon meu que, opa, alguma coisa tá acontecendo aqui. Nunca um Pokémon meu foi nocauteado aqui e só agora isso acontece. Porque até então estava tudo muito fácil. Tipo, não só você começa com o inicial dessa geração, mas o jogo te permite ter um inicial de canto. Você pode ter um inicial de canto se você quiser. E quando você chega na...
De mega evolui.
Sim, todos os iniciais de canto têm mega evolui nesse jogo. E quando você chega na parte da história da fábrica Pokémon, o dono da fábrica te dá a opção, você quer um Nugget ou você quer uma Master Ball? Que é uma oferta até curiosa. Tem gente que acaba até preferindo um item ou outro por seus motivos. Mas, por exemplo, eu peguei lá a Master Ball, mas ainda assim ele me deu o Nugget. Ou seja, ele me dá a opção, mas no final ele me dá tudo. E ao longo do lado do ginásio, da garota que é de lutador, que é meio que introduz algumas mecânicas de mega evolução, você ganha um Lucario que mega evolui também. E, pô, o jogo fica te dando uma série de coisas, assim, muito de mão beijada, desde o início.
É, os jogos foram ficando, ao longo do tempo, né, em geral, eles foram ficando mais fáceis. E essa é a geração que eles fizeram totalmente, toma tudo aí, se divirta.
Eu acho que de tudo isso nem é o que mais me irrita, mas é... Assim, na época eu aproveitei bastante, acho que foi, tipo, pra jogar de competitivas foi a que eu mais joguei, assim, né?
É, não, a experiência de jogo, eu e o Roberto, a gente
viveu um momento muito, muito particular, assim, que a sexta geração...
É, assim, foi a geração que marcou muito por causa dos amigos
que
a gente
exatamente. Jogou junto. E que foi um evento assim, tipo, todo mundo comprar o jogo junto e passar a madrugada jogando. Até entrando naquela história de não saber, a gente meio que viveu isso. Tipo, ninguém deixava ninguém jogar porque tinha um cara dirigindo pra todo mundo ir pro mesmo lugar jogar, sabe? Então foi um negócio meio único, mas pensando nos méritos do jogo em si, eu acho que assim, é uma geração muito apática, tentou viver muito de passado, sabe?
Sim, uma coisa curiosa, você falou da nostalgia antes da Mega Evolução, eles pegaram o Viridian Forest e colocaram no jogo igualzinho, assim.
Não tem um líder de ginásio sequer lembrável nessa geração. Diria assim, a parte nordeste de Unova, assim, né? Todo o leste de Unova, eu diria. Completamente esquecível, eu não lembro nem nome de cidade.
De Unova não, de Kalos.
De Kalos, isso, perdão. De Kalos eu não lembro nem... Sei nem onde é que... Sei nem nome de cidade daquilo. Tem uma cidade que você esquece que existe. Tipo, parece que eles foram só... O cuidado que eles tiveram pra deixar o jogo bonito, eles não tiveram pra deixar o jogo... lembrável, sabe?
Sim, foi um jogo que no aspecto técnico eles tiveram que evoluir muito, né? Sim. Passaram pro 3D e tal.
E conseguiram, de certa forma.
Sim. Claro, conseguiram muito bem. O jogo rodava mal, né? Os jogos todos de 3DS, eles não rodam muito bem. Mas é um jogo muito bonito. Só que realmente tem isso. Eles deram muito mole no mundo, assim, né?
Acho que todo o cuidado que eles tiveram em Unova, eles não tiveram em Kalos, sabe?
E até hoje, assim, eu não me compro a ideia do que o Team Flare queria fazer, sabe? Acho que o Lisandre, ele tentava vender o peixe dele, do que ele queria fazer, mas a equipe em si não era condizente com o que ele queria falar. Eles agiam mais como um bando de capanga que faziam algumas arruaças pontuais, mas, assim, no, quando só o Lisandre fazia entender um pouco melhor a imagem geral do que ele queria fazer, mas acho que o Team Flare, acho que ele é muito deslocado e muito... O design dos personagens dele são muito feios, na minha opinião.
Eu não sei, eu acho eles muito irrelevantes, sabe? Acho que eu reforço, assim, que eles são completamente irrelevantes. Eu faço exceção à líder do... Que eu nem lembro o nome também. Eu lembro porque eu tô vendo agora aqui, mas não lembrava, que é a líder fada, tipo... Toda a parte dela, assim, daquela área da líder fada, aquilo lá ficou muito legal, mas... O resto do jogo é bem esquecível, assim.
É, eu acho que a líder fada é um pouco mais memorável, até porque o tipo era novo, então assim...
Não, eu acho que a área dela toda é muito bonita, assim, tipo, em geral, assim. Acho que concordo em parte, mas eu acho que aquela parte toda do mundo, ela é muito bonita. Mas, sei lá, não tem nada que eu lembre desse jogo que seja uau, assim.
É, e é um jogo que meio que ele ficou... Muito, muito incompleto.
Sim, assim, tipo... ele foi abandonado. Parece que tinha muita coisa que eles iam fazer. Tinham muito... Tipo, tem estação de trem que parecia que ia te levar pra outro lugar. E não fizeram nada.
Sim, tem a Power Plant.
A Power Plant que você não pode entrar. Tem duas coisas que não dá pra entender. Eles realmente deixaram de lado.
Assim. Dá a ideia de que eles iam fazer algum DLC ou uma versão Z com mais coisa, mas eles largaram essa ideia.
Inclusive tinha o Pokémon Z, né? O Zygrade lá, mas...
Sim, é... Que acabou sendo usado na Sun
e Moon. Assim, até juntando com como eles pegaram algumas coisas que eles usaram na Sun e Moon, tipo, o negócio de você coletar os Zygrade, dá muita impressão de que eles, tipo, chutaram o balde e pularam pra uma geração nova, em vez de explorar isso.
Sim.
Mas foi justamente essa geração que eu votei pra mim que eu não ia comprar essa versão. Minha irmã comprou a X dela, jogou, mas eu fiquei bem alheio a isso, porque eu tava esperando uma Z. Mas a minha primeira inserção na sexta geração não foi depois. Foi uma coisa que eu não podia deixar passar, que foi os remakes dele, que foi Omega Ruby e Alpha Safira. Porque, como eu falei, na sexta geração foi quando eu vivi Pokémon com maior afinco. Então eu tinha uma nostalgia muito forte com a Ruby. Então eu queria jogar Omega Ruby, pra mim tornou prioridade da minha inserção nessa geração. Foi através da Omega Ruby, que hoje em dia eu vejo muita gente reclamando veementemente dessas versões, por seus motivos, mas pessoalmente eu não senti tantas dessas reclamações. Eu nem digo tanto por questão de nostalgia, mas, por exemplo, como eu joguei em retrospecto depois a Pokémon X, quando eu joguei a Pokémon Omega Ruby, eu não sentia, por exemplo, a tanta facilidade que eu senti quando eu joguei a X. Eu acho que eles se preocuparam um pouco de nivelar direito os Pokémons para não ficar as coisas tão fáceis assim, tão na mão beijada. E eu gostei de revisitar as áreas que que a Omega Ruby me permitia ter. E eu gostei das coisas novas que ele trouxe. Por exemplo, teve aquele o roaming, que é aquela viagem que você finalmente podia aterrissar em qualquer lugar do mapa. Não precisa ser só em cidades centrais. Você quer deitar numa rota, a gente te joga numa rota. E eu gostava muito da mecânica de voo, tanto é que havia um Pokémon especiais que você só achava em umas fendas dimensionais e voando por essa forma.
Eu acho que tudo que eles acrescentaram em Horas, e eu gosto muito de Horas também, acho que é um excelente remake. Eu nunca tinha visto um jogo de Pokémon lidar tão bem com o ritmo. Aquilo que a gente falou da Gold, ter aquele buraco de grind que você precisa parar pra grindar, Omega Ruby, Alpha Sapphire, ele não existe isso. Tipo, é um jogo que você pode ir direto fazendo as coisas acontecendo, que você vai estar sempre no nível que você precisa estar, e eu acho que é um equilíbrio muito difícil de você conseguir isso, mas eles fizeram bem. Também todas essas adições que você falou, eu gostei, mas a sensação que ficou foi assim, eles adicionaram, todas as adições que eles fizeram foram bem corretas, e que eu acho que eles queriam fazer na XY e não fizeram. Assim, em especial eu destaco o episódio Delta, que assim, é a pós-DLC, né? E aí, fazer um parêntese, a gente já fala de DLC, eu acabei esquecendo de falar na quarta geração, que é a DLC que você pode ver a história do Silver, né? Que fantástica, sim, sim. Essa DLC.
Não é meio DLC, né? Você precisa ter um...
É um evento. Você ganha um cupom, né, de evento. É um evento pra você pegar o Celebi, mas é uma DLC. Tipo, você tem uma historinha extra lá que você joga e é fantástica. E, enfim, voltando agora, eles voltam a explorar isso na Omega Ruby Alpha Sapphire, que não é nenhuma DLC, é um pós-jogo.
Isso que eu ia comentar, esse episódio Delta, eles podiam muito bem vender ele como DLC.
Sim, não, ele tem cara de DLC, ele tem meio que uma tela de título próprio, não tem? Ele tem muita cara, é um epílogo que é meio que separada, parte do jogo.
E é um ótimo epílogo, cara, assim, é um pós-jogo da Horas, é um pós-jogo muito bom mesmo. Tipo, a forma que eles inserem um mundo antigo no mundo novo também é muito bacana, né?
Ah, sim. Não, eles criaram um lore muito louco nessa
não, porque é uma coisa que muita gente fica se perguntando, pô, o Mega Evolução existiu desde o início, mas até porque nos jogos antigos não tinha retcon pra isso. Aí no episódio Delta a gente dá uma palheta que existe um outro mundo, numa outra dimensão, em que Mega Evolução não existiu. Então é isso. Aquele jogo daquelas gerações existindo em uma outra dimensão e a gente vive no outro.
Eles vão além disso, porque como o que você usa pra levar um item de uma dimensão pra outra é chamado de Game Link, né?
Sim, sim.
Ou é cabo Game Link?
É Game Link, é Game Link.
É só Game Link. É. Né? Então eles dão a entender que não só tem, tipo, os remakes são mundos separados da versão original, mas assim, cada save de Pokémon é um universo separado.
E dialoga com a forma que você encontra Deoxys também, né? A forma que ela chega no teu mundo é a forma que ela sai do mundo na, né, terceira geração. Então isso foi muito bem escrito, assim, cara. Eles tomaram bastante cuidado.
Isso é bem, bem legal mesmo. Eu não curto muito Horas, porque, como eu falei, eu não gostava muito da Gen 3, então não tinha nostalgia. Mas o episódio Delta é um negócio, assim, magnífico.
Ajeitava aquela... Por exemplo, toda a questão do Rayquaza nas versões originais era um porre você escalar a Sky Tower. O chão...
Era uma questão que tinha muito forte na época também. Porque o remake da Firehead e Greenleaf, eles são separados. Mas o remake da Gold e Silver, ele pega elementos da Crystal e coloca nas duas versões. Mas como é que... Tipo, não dá pra fazer isso com a Emerald e a Ruby Sapphire. Aí eles pensaram nisso. Não, tem um epílogo que é igual pras duas, que vai ser como você pega o Rayquaza no jogo.
Inclusive, por muito tempo o Rayquaza se tornou um Pokémon extremamente OP. Tipo, era banido direto porque... A pior característica dele era um Pokémon que consegue mega evoluir ser uma mega pedra. Então ele mega evolui, se você quiser dar enter nele, você dá.
Não, o Rayquaza ele foi duplamente banido na Smogon. Na Smogon a gente não chegou a comentar, né? É um site que eles criam umas regras de competitivo que muita gente segue. E assim, aí eles têm os Pokémons banidos, que são o que eles chamam de Uber. O Rayquaza ele era tão forte que ele foi banido do Uber. Ele foi banido dos banidos.
Não, isso já tinha rolado na época do XY, eles baniram o Mega Gengar, assim.
Mas ficou pouco tempo, depois eles tiraram.
Não, mas aí eles criaram o Uber e criaram o Anything Goes. Aí eu acho que o Mega Rayquaza não vale em lugar nenhum, assim. É só pior, assim, só... Ao contrário de Pokémon, a Smogon não liga muito pra essas coisas de retcon, não.
Mas enfim, assim, o Omega Ruby pra mim realmente é muito especial, não só pela questão da Ruby, como eu falei, mas eu consegui adquirir a Omega Ruby sobre as mesmas condições que eu ganhei a minha Ruby original. Então eu ganhei minha Ruby original, foi de presente de uma prima minha de Natal. E exatamente 10 anos depois, isso foi em 2004, aí em 2014, no mesmo Natal, essa mesma prima minha me deu Omega Ruby. E no mesmo dia que comecei a jogar minha Fida Ruby, eu joguei Omega Ruby. Até aquela abertura, sabe? Porque você abre o jogo, ele mostra exatamente a mesma tela de abertura da Ruby, que é o Professor Burt em forma de pixel, explicando as coisas, tu fica um pouco em dúvida. Aí, conforme a abertura vai avançando, você percebe que na verdade aquilo ali é um vídeo gravado que o protagonista tá assistindo na mudança. Ele tá até no caminhão, no caminho de mudança, assistindo
nunca
aquele
vídeo. Nunca fez sentido você ser jogado na caçamba do caminhão pra fazer mudança. Mas eles mantiveram isso.
Mas pra mim assim, foi muito especial. E assim como o jogo em si, ele trouxe as coisas que eram bacanas, Ruby, trouxeram as bases secretas de volta, você podia trocar bases secretas por QR Code, e tinha umas bases secretas que eram até específicas, que, por exemplo, uma base secreta que eu adorava pra caramba, que eu peguei, era um treinador que fazia batalha tripla com Blizzard. Então, cara, se eu quisesse assim, evoluir Pokémon pra completar Dex, eu só deixava ele e dois Pokémon meus matavam as Blizzard, que nem atacavam, matava elas e o Pokémon ia subir de nível toda hora. Eu acho que subia uns 20 níveis sozinho.
Tinha
era
muito
uma maravilha.
Disso,
olha. Era uma maravilha isso.
E a base secreta era legal que você meio que fazia um ginásio seu, né?
Dava isso, e dava pra ter amigos teus, né? Pra dentro.
É uma mecânica que eu achava que podia voltar. Podia ter voltado na Sun Moon, que ainda tinha os Street Pass. Você passava esses Secret Bases pelos Street Pass também. Não precisava ser pelo carrego. Você podia pegar por proximidade.
Daí, vamos para a sétima geração, saindo em 2016, que é meio que similaridade com o que aconteceu com a Black and White. Foi uma geração que saiu ainda no 3DS, e o Pokémon Sun e o Pokémon Moon, que é ambientado na região de Alola. E, de novo, assim como Black and White, é uma série de quebra de paradigmas na questão de como você, principalmente como você vivencia essa jornada. Em letras miúdas, para quem é mais conhecido do anime, basicamente eles canonizaram as Ilhas Laranja nesse jogo, porque você tem quatro grandes ilhas, e que você não tem luta de ginásio em si, vocês têm os desafios de cada ilha, e no final você enfrenta o Kahuna.
Isso,
o Kahuna da ilha, que meio que cobre essa função de líder, mas que ele é um treinador relativamente forte, e você ganha um carimbo no seu passaporte. E você é um treinador de cantos, que era bacana, você é um treinador de cantos que se mudou pra Alola, e a região toda é fortemente inspirada, né? Na região do Havaí, então é uma região muito tropical, que eu gostei muito, assim, dessa mudança de ambientação de, não sei, mais 8 ginásios e uma elite dos 4, não. São ilhas com, assim, 3 desafios específicos, com coisas específicas que você faz. Tem os pokémons totem, por exemplo. Tem também os pokémons e formas de Alola, que são pokémons que se adaptaram à ambientação de Alola. Então você tem, por exemplo, o Sandshrew e o Vulpix, que viraram pokémons tipo gelo nessa região.
As formas de Alola, eu acho que a melhor coisa que a Sun Moon fez foi criar isso.
Eu lembro que teve algumas químicas que eles introduziram, principalmente na questão do combate, eu estou me referindo às Mega Evoluções. Eu lembro que teve muita dificuldade para eles traduzirem isso para Sun Moon. Salvo engano, parece que eles iam liberando periodicamente. Agora você pode Mega Evoluir um Tyranitar na Sun Moon. Aí eu pensava, por que não liberava desde o início isso?
Eles quiseram fazer isso meio... Eles apagaram um pouco. Tava lá no jogo ainda, mas eles não queriam que fosse muito foco, né? Porque tinha os Z-Moves que viraram meio que o novo foco. Foi um negócio que eles começaram a fazer na XY com as Megas, e eles estão fazendo até agora, né? Cada geração introduz uma mecânica nova que é meio descartável, por assim dizer.
Eu, por exemplo, esses dias eu estou jogando a Ultra Sun, e até agora eu não usei um único Z-Move. Eu ganhei, acho que uns 3 pedras. Pedra é Z, mas eu nunca utilizei porque, pra mim, eu, sinceramente, eu não acho que é muito envolvente, tipo, quanto Mega Evolução, eu usava periodicamente, eu achava bacanudo, por ter o tempo com
a Mega Evolução é mais legal porque ela tem um design diferente, né? Efetivamente é um Pokémon novo.
É, e tem até habilidades diferentes, por exemplo.
Sim, o Z-Move não é só um ataque. É um ataque legal e tal, com animação própria, mas não é tão envolvente.
É, e é própria naquelas, por exemplo, eu acho que eu vi um Z-Move do tipo normal, assim, o Pokémon em si não faz muita coisa. Ele meio que pega o boneco e faz ele mexer algumas coisas, mas
é, não,
o boneco
em si não... Os únicos Z-Moves que realmente fazem muita diferença, assim, são os do Pikachu, do Eevee, que são os... específicos de um Pokémon, não são o Pokémon...
De geral.
É, tem um Z-Move de tipo, né? Tipo, tem um Z-Move que é específico de tipo Dark, um do tipo Fogo, que qualquer Pokémon pode usar, só tem um ataque desse tipo. E tem os Z-Moves que são específicos de um certo Pokémon. Tem, o Pikachu tem um, o Eevee tem um...
Eu lembrei do Snorlax, que ele acorda e pula.
Sim.
Tem o do Splash também, né?
O de quem?
Do Move Splash.
Ah, sim. É, os movimentos de suporte, eles têm Z-Moves especiais também.
Nessa geração parece que eles acabaram de vez com os HMs porque introduziram aqueles pokémons que você montaria, que você atravessa certos segmentos e eles fazem já algumas coisas pra você.
É, eu também colocaria essa como uma das grandes adições da XY. Digo, da Sim, é. Foi realmente, acho que já era um negócio que já tava na hora de acontecer já e veio muito bem e foi bem feito.
Tava sempre tendo pedido, né? Era uma das coisas que os fãs mais queriam.
E eles fizeram bem, assim, foi tipo de ter.
E, assim, se eu for colocar como uma coisa que foi uma coisa positiva em relação à sexta geração, que eu achei que ela, principalmente na X e na Y, que foi jogos extremamente fáceis. Mesmo nesse jogo você tem o XPO e os seus pokémons subirem de mesmo nível, eu acho que eles finalmente moderaram isso, porque eu já, umas três lutas, três batalhas de treinador que eu perdi. Eu efetivamente perdi as batalhas porque meus pokémons estão no nível ou muito baixo, mas eu também sou meio culpado porque meu time é só pokémon voador, então...
Não, mas esse jogo tá mais difícil mesmo, assim, eu tive...
Ele é um pouco mais difícil.
Eu diria que, assim, fora a primeira geração que tinha umas porra louca, assim, de crítico e tal, é a geração mais difícil que eu joguei, assim.
É, os Z-Moves contribuem bastante com isso, porque eles podem mudar, assim, completamente o rumo de uma batalha. Um inimigo usa, vai levar um Pokémon seu, provavelmente.
E uma sacanagem também, né, tipo, o ginásio fantasma aqui, vou enfrentar... Vou usar o Z-Move Fantasma e vou detonar logo. É, não. Não é assim que funciona.
Ah, não. Sim.
Então...
É, os totens, eles são bem fortes, sim, também. Eles são feitos, tipo, pensando nas fraquezas deles.
Eu fico feliz que, finalmente, assim, eles acharam um pouco mais... Um equilíbrio entre ser um jogo mais acessível, até pra jogadores mais novos, mas que, pra mim, por exemplo, tem momentos que eu perdia porque eu percebi que eu tava avançando muito e eu tive que retrabalhar o time, eu tive que pegar pokémons novos. E é bacana você ter um pouco de desafio pra trabalhar em cima disso.
É, você falou do jogo ser acessível, isso leva também a um problema do jogo. Esse jogo eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Eu gosto muito de várias coisas que ele fez, mas a quantidade de texto nesse jogo me irrita demais. Porque toda hora alguém tá te falando o que você tem que fazer. É tipo os Carsoors com a Fi. Toda hora tem alguém te falando o que fazer, te explicando, e não tem como pular, e você tem que ficar ouvindo. É um jogo que, assim, eu joguei uma vez, eu tentei jogar de novo, eu não consegui.
Foi muito maçante jogar Sun e Moon. Ficou. E no ano seguinte jogar Ultra Sun e Ultra Moon.
Pois é, no caso foi a Ultra. A Ultra Moon eu não zerei.
É, porque elas mudam um pouco, né? Então, tipo... Sim. As mudanças que tem na Ultra Moon, na Ultra Sun e Moon são bem legais, mas... Segura um pouco, assim, é meio... São bem legais, mas pra jogar, assim... De um ano pro outro.
Eu acho que a Ultra Moon e a Ultra Sun, mais do que qualquer coisa, eles tinham que ter sido um DLC, uma parada separada mesmo.
Possível.
Tipo, junta esse conteúdo novo no final do jogo e lança como DLC.
Eu acho que a ideia, só pra combinar, acho que a ideia que eles tiveram de, vamos fazer uma Ultra Sun e Ultra Moon, já que a gente tá falando de um jogo de duas dimensões, a Ultra Sun e Ultra Moon ser a outra dimensão, legal, mas no... foi meio podre, né, a forma que eles fizeram essa mudança.
Inclusive, um comentário que eu via muito pertinente, eu via alguns podcasts e algumas análises que fizeram do Traçado e Ultraman, é que as pessoas que jogaram essas versões Ultra se sentiram muito cansadas de jogar, porque já tinham jogado a Sun e a Moon originais, e essa Ultra Sun e Ultraman, ela é muito repeteco de você ter jogado aquelas outras versões. Então, são versões que não foi uma boa ideia você ter jogado já as primeiras versões, porque não acrescenta muita coisa nova pra cá. Enquanto, sei lá, pra mim, que... Enfim, a minha espera valeu a pena. Eu não comprei a Sun e Moon porque podia lançar uma Eclipse. Às vezes eu penso isso. ou lança uma terceira versão, ou se não lançar uma terceira versão, pelo menos as versões básicas vão ficar mais baratas, que aconteceu com o XY.
É, então, eu pensei em fazer isso, só que, pô, tiveram duas gerações, a Black White teve uma continuação, e a XY não teve nada. Então eu pensei, ah, agora eles pararam de fazer isso de vez. Aí eles foram lá e fizeram de novo.
É, mas foi... Até tem umas diferenças, é legalzinho você ver as diferenças, mas são em tão poucos momentos que não vale a pena, assim, jogar direto. É,
e não só isso, o jogo, ele, como ele tem muito texto, você tem que passar por muita coisa igual pra chegar numa coisa diferente.
É, eu, assim, pra mim já é. Eu já acho meio chato muitos diálogos, assim, introdutórios. Não é porque eu sou um jogador velho, mas enfim. Mas realmente ele pega muito na mão de explicar as coisas. Mas eu imagino que isso deve ser pior ainda pra quem jogou as versões originais e ter que passar por tudo isso de novo. Mas pra mim tá sendo uma experiência moderada, mas suportável.
É, não, a primeira vez vai tranquilo. O problema é jogar a segunda vez.
Agora deixa eu voltar a falar bem do jogo, porque eu também tenho algumas coisas que eu desgosto muito dele.
Eu também tenho umas coisas pra falar bem do jogo, mas por favor, fale aí que depois eu falo.
Tem umas coisas que eu desgosto também. Eu acho que eu tenho menos uma relação de amor e ódio do que o Ferraz aí, mas tem, acho que falando do que eu gosto bem, assim, ele tem umas coisas pontuais que você vê que são muito, muito bacanas. Eles introduziram a sidequest de um jeito bem, bem legal, assim, né? Tipo, aquela missãozinha dos ditos é muito maneira. Não sei se vocês fizeram. É muito legal essa missão. Eu acho que a história do jogo é boa, assim. Pô, acho que ela não é, assim, ah, se botar em patamar a Black White, não é tanto, mas é uma história bem, bem bonita, assim. Tipo, história de...
A história, eu tenho a impressão de que esse é o jogo mais... Ele dá a impressão de que você tá de férias mesmo num lugar tropical, entendeu?
Mas até os personagens, assim, eu não quero estragar a experiência do Toeiro que tá jogando ainda, né? Mas... tem a relação da família lá, da história, é muito legal, assim, né? Acho que na Sanemon é até mais legal do que na outra Sanemon, mas é bem bacana, não é um final bonito, assim, né? Vamos dizer.
Eu tô tendo uma palhinha dessa história, porque eu tô acompanhando também... Eu tava vendo o anime na Netflix até a segunda temporada, que ele já foca um pouco nas versões Ultra, mas por algum motivo o Netflix, durante a gravação desse programa, ele tirou do nada essa temporada, não terminei de assistir, eu fiquei, poxa, eu tava aqui acompanhando de boa. Mas essa relação justamente da família que tem, pelo menos até onde eu tava vendo, e o que eu tô vendo um pouquinho nos jogos, porque eu tô vendo o jogo, é bem interessante, é bem, bem construído, tá bem divertido.
Então, assim, eu acho que eles resgataram o senso experimental do que tinha na Black White, que é bem bacana, assim, acho que eles acertaram nesse ponto. Mas, em compensação, eu acho que mecanicamente eles tentaram inventar algumas coisas que eu não achei saudável para as versões. Por exemplo, o fato de não ter nenhuma dungeon no jogo.
Eu até curti isso um pouco. Eu achei o mapa desse jogo muito legal, assim, tipo, para um experimento, né? Para um jogo separado, não para a série toda, talvez. Mas o fato, as ilhas, elas parecem muito mais com lugar de verdade do que as regiões anteriores. E o jogo tem menos... Ele é menos focado em grids, assim, por assim dizer. As paradas são mais naturais. E eu gosto muito disso, mas em compensação eles bloqueiam um monte de caminho seu. Tipo, eu acho que esse jogo podia ser muito mais aberto do que ele é. Eles podiam, tipo, jogar na ilha e deixar você fazer o que você quiser na hora que você quiser.
É, foi meio broxante a gente não conseguir usar surf entre as ilhas, sabe?
Sim, eles fizeram um minigamezinho, né, de surf.
É, na Ultra Sun e Ultra Moon isso melhora. Literalmente que você de surf, já tem, né? Você já faz alguma coisa, né, entre as ilhas, mas na Sun e Moon não. Assim, sei lá, tem uns negócios meio que me irritam, assim, eu acho que...
É, eu acho que eles ficaram meio que com medo de tentar ser diferente demais e, sei lá...
E acabaram sendo.
Correr demais algumas coisas. Isso do surf eu tenho muita impressão que foi em reação ao Tumulto Hora, tá ligado?
Ao quê?
A reclamação que teve do Horas de ter água demais.
Ah, sim, eles mas chegaram, aquela pô, reclamação ela foi meio
agora
que...
Agora não vai ter água nenhuma.
A própria reclamação foi meio rechaçada, né? Nesse sentido, então não sei se pesaria tanto. Ela virou meme porque ela tá zoando, assim... Até porque em Horas eu acho que eles corrigiram bem,
mas
o problema
lá,
de muita água.
Eu tenho a impressão que a Game Freak levou a sério. Porque é a única explicação
não,
pra não ter
surf. Eu acho que não. Acho que vendo agora Sword Shield, eu acho que eles tinham a ideia de começar a criar um mundo aberto já, só que eles ainda estavam começando isso. Então fizeram aquilo ainda, estamos aprendendo e agora vão aplicar de fato. Eu tenho essa impressão, mas tem que ver o jogo que vai vir aí pra saber.
Agora, assim, falando que os pontos positivos que eu tive nesse jogo, o Shadow falou do mapa. Eu gostei que, assim, o Rotondex ser um mapa sempre acessível na parte de baixo, e ele mostrava, assim, os meus pontos de objetivo, porque agora o mapa, a forma que a gente anda nele, não é muito linear. Assim, tu pode perambular um pouco por ele, e facilmente eu meio que fiquei perdido na minha primeira ilha, mas o bom é que ele tem um ponto de objetivo pra eu saber, ah, pra eu continuar a história eu tenho que vir até aqui.
É como eu falei, tipo, antes dos mapas, ele sempre, você sempre tava, pra cima era sempre o norte. Tirando algumas poucas áreas que era, tipo, Lumioso e tal, essas coisas assim, que você rodava. Mas nesse jogo não, nesse jogo você, a câmera gira. Ela não é livre, mas ela gira, dependendo de onde você tá.
Sim, e ajuda a gente a se, literalmente, a se nortear pelos mapas da ilha. E agora em questão de combate, eles, agora a tela de combate dá mais informações de coisas que você tinha que lembrar ou decorar. Por exemplo, agora, toda vez que você enfrenta Pokémon, se você já enfrentou esse Pokémon, o menu te diz quais são os golpes que são super efetivos e quais golpes não vão ser efetivos com algum Pokémon. Assim, eu podia dizer que isso podia ser muito roubado se aparecesse desde o início, mas essa informação você só tem se você já enfrentou esse Pokémon alguma vez antes. Antes disso, ele não diz quais são as vantagens e desvantagens. Só depois de você enfrentar que ele te diz, e até facilita na hora de escolher os golpes para atacar o Pokémon. E outra coisa, ele também te informa mudança de status durante o combate, se qual Pokémon que teve status de velocidade mudado, ou se ele tem algum status de ataque e defesa mudado. Ele te informa na tela e na tela de baixo.
São mudanças de qualidade de vida, né, que eles vão sempre adicionando. Eu não sei se eles confirmaram se isso vai voltar no Sword and Shield, mas é uma parada muito boa, principalmente pro pessoal mais iniciante, né, que não conhece todos os pokémons ainda.
Eu acho legal, assim, em vez de você ficar anotando, tendo que anotar o que você vai fazer, olha logo pra pausar, olhar qual é o tipo.
Na prática, se a pessoa quiser fazer isso, ela vai fazer isso com o celular.
É, pois é.
Então, é mais fácil ter logo no jogo.
Não vejo por que não ter, sabe? O pessoal criticou falando que facilitaria, eu acho que não mudou nada, só poupou uma pesquisa no Google.
É, não, eu acho que assim, pra quem joga mesmo, viciado, joga todos os jogos de Pokémon, literalmente não muda nada. É tipo, tem uma informação lá que você já sabe. Só vai ajudar quem não sabe jogar ainda, então tá ótimo isso,
é. Eu acho que grilar com isso é tipo a pessoa que não gosta de usar calculadora porque quer fazer conta de cabeça, sabe?
É a pessoa que reclama do modo easy do jogo.
É.
Tipo, ah, tem um modo easy, não pode ter.
É.
Tem que ser um jogo sempre difícil.
Tem que ficar só jogando Nuzlocke, essas coisas.
E, aliás, um parêntese, né, até que você falou que o jogo ficou mais difícil, teve muita gente que achou que, o XY foi muito fácil, cara, do XP Share e tal. E o pessoal jogou sem ele ligado na Sanimun e levou uma surra, porque ficou muito mais difícil.
É, e aliás, eu falei de modo easy e modo hard, a gente não comentou que na Black White tinha isso.
Sim, que é bem legal.
A White era o modo easy e a Black era o modo hard, tinha o modo hard.
Mas, assim, eu comentei num chat gringo, até aqui no Discord, que eu tava reclamando, eu tinha recém terminado o Pokémon X, eu falei, nossa, mas eu achei esse jogo assim muito fácil, te pega muito na mão. Aí um cara prontamente falou, ah, se tu achou tão fácil, tu devia ter desligado o XPOL. Aí eu contra-argumentei, falando, não, mas o XPOL não deixa o jogo esse fácil, ele deixa ele menos trabalhoso. Apenas ia deixar que eu não tivesse que ficar treinando cada uma separadamente. O que eu tô dizendo é que o jogo em si pegava muito na mão. Mas foi o primeiro contra-argumento que ele puxou, ah, desliga o XPOL, pô. Tu tá achando que tá fácil.
É, você só vai grindar mais, no fim das contas. A Sanimun, ela é bem balanceada com o XPOL.
Sim, eu senti isso na pele e eu tô gostando bem mais agora como eles aplicaram o XPOL pra essa versão. Bom, além dos jogos que acontecem em Alola, tem dois jogos que eles meio que são jogados pra essa geração, mas eles são muito mais caros de ser um spin-off, porque eles são um jogo bem único. Mas, ainda assim, foi feito pela Game Freak, ainda são jogos assim, do core principal, então vamos comentar sobre eles. Que inclusive, eles são únicos por quê? Porque foram os primeiros jogos de Pokémon a serem lançados no Nintendo Switch. Foram os primeiros jogos que eles têm uma conectividade assim, maior que o série principal dele, mas na verdade eles têm uma interação maior com o jogo do Pokémon GO, que esse joguinho do Pokémon GO, que foi o primeiro joguinho de celular para Pokémon que fizeram, que foi, na verdade, foi uma parceria da Pokémon Company com a Niantic, que foi uma outra desenvolvedora de jogos, que eu ouso dizer que deu um ar novo para a série, fazer ela voltar a ser tipo perto do que foi o fenômeno lá dos anos 90 pro ano 2000.
É, o Pokémon GO foi um sucesso absoluto, assim, tipo, cara, minha mãe jogava Pokémon GO, ela nunca...
Minha sogra tinha um nível maior que o meu no Pokémon GO, cara, isso é imaginável.
É, voltou a ser, tipo, Pokémon voltou a ser reportagem na TV, tipo, fazer aqueles... Quando tinha uma raid, eu tinha algum surgindo que o Pokémon tinha, tipo, um monte de gente indo pra um local pra tentar pegar o Pokémon.
É, não, eu jogo Pokémon GO até hoje. Às vezes eu vou fazer raid. Tipo, tem garoto de 10 anos e cara de 70 anos jogando juntos. É um negócio assim, absurdo. É,
aqui no Ibirapuera, volta e meia você encontra. Tipo, é difícil sim ir sem encontrar alguém jogando.
É. Por exemplo, eu que faço estágio de ser professor de japonês, lá na escola, que é numa associação de brasileira, eles têm um ginásio lá no Pokémon GO. Então, sempre quando acaba a aula, eu vou perto da entrada, tem lá umas pessoas que estão fazendo, assim, grupo junto pra fazer uma batalha de raid junto, sabe? Aí eu já...
É, não, e é um negócio que, assim, quando eu voltei a jogar, eles... Primeiro eles falaram. Primeiro foi. Quando o jogo lançou, foi um sucesso absurdo. Todo mundo jogou e tal. Depois ele meio que morreu, mas ele continuou muito popular. Isso que é bizarro. Tipo, a galera que jogou só por nostalgia, porque era Pokémon e tal, meio que largou, mas o jogo continuou muito popular. E a percepção da galera que largou é que o jogo morreu. Só que não tá nem perto de morrer, o jogo tá com tudo ainda.
Eu nem culpei ter largado no início, porque no início ele era em si muito limitado. Não só o número de Pokémon, mas o que você podia fazer, você não podia, acho que nem trocar Pokémon de.
É, não, eles lançaram. Eles mudaram totalmente como é que os ginásios funcionavam, antes era horrível.
Sim, agora tá mais até interativo e até mais divertido. Ainda bem que eu voltei agora pra jogar aqui. Agora finalmente tinha um celular que rodava direitinho. Mas, enfim, graças a esse Pokémon GO, inclusive eu lembro até que as vendas de Omega Ruby Alpha Sapphire tiveram um boost. Tipo, o jogo tinha lançado há um bom tempo, a Omega Ruby Alpha Sapphire e até o 3DS. Tinha lançado há um certo tempo, mas por causa do Pokémon GO, teve uma procura maior de novo nesses jogos que voltaram a vender muito. Tipo, foi um fenômeno que impactou pra valer e influenciou a série principal até que é exatamente isso. Esses jogos de Pokémon que lançaram pro Switch, é o Pokémon Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee, que tem uma inspiração Pokémon GO, mas eles são releituras, pra não repetir que é só um remake como foi Fire Red e Leaf Green, mas é uma releitura de você fazer a jornada em campo. Tanto é que o seu protagonista nem é o Red ou a Green. São dois treinadores bem novos. Tinha gente que dizia que eles, na verdade, são os seus treinadores do Pokémon GO, só que versão criança.
É, eles parecem um pouco... Os treinadores que você pode escolher, eles parecem com o treinador do Pokémon GO mais jovem. O padrão do Pokémon GO, né? Porque o Pokémon GO se customiza.
E eles também dão um certo murmurinho, porque eles também são jogos bem diferentes. Eu não lembro agora dos detalhes, mas parece que você não precisa, assim, batalhar com os Pokémons pra capturar eles.
Eles pegaram um sistema de captura do GO, que é só jogar Pokébola, e eles fizeram o Pokémon aparecer no mapa, né? Então, é como o Roberto falou mais cedo, que ele quer comentar agora. É, o foco tá muito maior em capturar os Pokémons em grande quantidade.
Assim. É, exatamente. O que eles fizeram, e que eu acho que eles resgataram bem, foi voltar a trazer a captura como ponto central, né? A captura e a coleção como ponto central da franquia, assim. Tipo, que terminar de fato não é só você, tipo, zerar, fazer o pós-jogo que tenha, mas completar a Dex, que era a finalidade que eles queriam lá. Então, assim, é mais do que uma releitura, eu vejo que é uma franquia resgatando aquilo que ela tinha de Chan no início, sabe?
Sim. É, não, e foram jogos que, assim, quando eles anunciaram, eu fiquei meio com o pé atrás. Eu achei que ia ser só mais um cash grab mesmo, um negócio que eles queriam pra fazer mais dinheiro. Mas quando eu joguei, cara, eu me apaixonei com o jogo. O jogo, ele tem muita personalidade, tem muito afeto, assim, dos caras.
É, tipo, só de ter todos os Pokémon, você, tipo, ver eles seguindo do jeito que eles foram, detalhados, a forma que você interage com eles, como foi detalhado, aquilo... Tudo muito bem feito, muito bem cuidado, assim.
Tem um detalhe que quando eu percebi isso, eu fiquei maravilhado, assim, tipo... É um detalhe bobo, mas, tipo, todas as cidades do jogo, o telhado e as ruas são da cor do nome da cidade.
Sim, é verdade.
Que é uma referência, se você jogasse os jogos originais...
Game Boy Color, que eram, exatamente.
Todas as cidades de canto são o nome de uma cor, né? E era essa cor que a tela ficava. E, assim, um detalhe bobo que eu fiquei, cara, muito maneiro.
Isso, quando tu tinha destacado a animação dos Pokémon agora te seguirem, isso veio de novo no Pokémon Let's Go, só que, assim, é um nível muito maior que eu via, assim, vídeos na internet dos Pokémon fazendo isso e eu ficava maravilhado. Que não é só um Pokémon que tá ali seguindo, tem alguns Pokémon que te seguem, mas dependendo do tamanho ou do Pokémon, Na verdade, é o treinador monta no Pokémon. Sim, e o Pokémon que vai te levando. Tipo, por exemplo, as pessoas podem montar no Arcanine ou até no Rapidash montado, como você montaria. Ou acho que o Machamp, você fica no cangote no Machamp, você e o seu Pikachu, o seu Wii fica no cangote dele. Quando é uma Kangaskhan, você fica na bolsa dele. Sim. Junto com o filhote.
Inclusive, esse jogo ele não tem a bicicleta, justamente por causa disso. Se você quer andar rápido, você pega uma Rapidash, um Arcanine e monta nele.
Você quer voar, andar voando, você pode, tipo, pegar um Pokémon que
voa. Dá pra voar por cima do mapa, que nem na Omega Ruby.
Eu gostei que esses jogos, eles meio que canonizaram finalmente. O que é ser um mestre Pokémon? Que era uma ideia que o anime vendia um pouco, mas nunca sedimentaram. O que é um mestre Pokémon? É uma classe? É, tipo, um status pessoal que a pessoa se considera um mestre de alguma coisa? É completar a Dex que você é considerado um mestre Pokémon? Era vencer a liga? Aí não, finalmente nessas versões eles canonizaram que é tipo uma classe de treinador, é realmente uma profissão que o cara realmente é bom pra caramba, que ele faz parte de um grupo seleto de treinadores que podem ser mais mestres.
Os mestres são de um Pokémon específico, né? Tipo, mestre de Pikachu, mestre de Charizard. E aí, se eu não me engano, você tem que... Eu não cheguei a fazer isso porque é mó trabalho. Mas se você virar mestre de não sei quantos Pokémon, você enfrenta o Red, que ele é tipo, ele é o mestre dos mestres, por assim dizer.
Mas vou falar no Red, inclusive, na Sun e Moon, eu vi, tinha notícia disso, eu tô ansioso pra chegar nessa parte, não sei que parte específica é isso, que você reenfrenta certos treinadores e campeões dos jogos passados.
Sim, o Red aparece, ele aparece mais velho.
É, o Red e Blue estão lá nos 30 anos de idade dele já.
É literalmente, não é 30, é 30, eles começaram com 10. A Sun e Moon saiu em 2016, né, que foi quando a série fez 20 anos.
Foi.
Aí é justamente, o Red tá com 30 anos, porque se passaram 20 anos desde a Red Blue.
Tem mais uma coisa que vocês que jogaram Let's Go tem mais a comentar? Até, ou nessa geração?
Na Let's Go, uma coisa que eu adorei na Let's Go, que eu queria muito que voltasse e virasse padrão da série, é o fato do seu Pokémon inicial ser um só e atrelado à versão. Tipo, versão Pikachu tem um Pikachu especial, versão Eevee tem um Eevee especial. Porque isso permitiu que eles dessem uma personalidade pros Pokémon muito boa. Tipo, o Eevee é maravilhoso. Eu joguei a versão Eevee, né? É maravilhoso, assim, tipo, as animações dele são perfeitas, ele interage muito com você.
Eu não sei se eu quero isso de volta, mas eu acho que eu gostaria muito que eles separassem um pouco o Let's Go do canon original, sabe? E dessem esse tratamento pros outros continentes também.
Não, isso seria ótimo também.
Eu sinto que isso é um padrão que tá sendo bem sedimentado, que eu tô adorando isso, que... o Pokémon Heart Gold Soul Silver, nós tínhamos o nosso Pokémon companheiro que nos seguia. E isso foi uma coisa que veio de novo no Pokémon GO, que você pode, sim, no Pokémon GO você pode dar você ter um Pokémon parceiro que meio que coleta doces, e sempre que as pessoas veem teu perfil, ele vê você e esse Pokémon, como se fosse seu parceiro e teu Pokémon favorito. E teve isso no Pokémon Let's Go. E no Detetive Pikachu, o jogo Detetive Pikachu pro 3DS, eu adoro a ambientação desse jogo de spin-off, porque ele meio que mostra como é o cotidiano das pessoas com os Pokémon, assim, fazendo coisas do dia a dia. É uma vida totalmente alheia à vida de jornada, à vida de treinador e de batalha. É só pessoas do dia a dia fazendo coisas comuns, e só tem um parceiro Pokémon, e pode ser qualquer Pokémon deles fazendo coisa do dia a dia. Ou seja, há um carinho maior quanto, assim, há treinadores que têm centenas de Pokémons pra cuidar, mas...
Eu cheguei a jogar o Detetive Pikachu muito, mas o filme, eles falam que eles não usam Pokébolas naquela cidade, né?
É, assim, o filme adapta uma série de coisas, mas isso é uma coisa que também é repassado pro filme. Você só vê uma pessoa acompanhada do seu companheiro Pokémon, que é só um. E há um carinho maior que eles fazem as coisas juntos, eles interagem mais só por ser um Pokémon, né? Tipo o Ash, que solta 5 Pokémons, aí tem que dar tempo e espaço pra cada um deles. Não, é só um e eles trabalham em cima disso. E isso é interessante de abordarem mais em cima de ter um... Assim, no lore, falar mais do lore da série, de você dar a dedicação ao Pokémon e vocês fazendo coisas juntos, não só batalhar.
Sim, eu gostei muito disso no Let's Go. Inclusive, é muito curioso que o Eevee e o Pikachu, eles ficam fora da Pokébola sempre, que nem o Pikachu do Ash e o Pikachu da Yellow. Mas é curioso que mesmo que você tire eles do time, eles continuam contigo. Ele não tá no seu time, você não tá usando ele, mas ele tá lá te seguindo, ele tá na sua cabeça, em cima do seu chapéu.
Sim, isso foi bem bacana.
Ele te acompanha sempre. E é um Pokémon que, assim, você não consegue trocar ele realmente é seu parceiro do jogo. Qualquer outro Pokémon é descartável, ele não.
Eu diria que a única coisa que eu não gostei desse jogo foi a captura com o Joy-Con.
Sim, isso eles vacilaram um pouco.
Não ficou bom.
Mas eu joguei no modo portátil.
No modo portátil, e depois eu comecei a jogar no modo portátil. Mas é meio chato, né? Tipo, eu queria ver o jogo na melhor definição dele na TV, mas...
É, exatamente, eles vacilaram com isso.
A captura não tava nele.
E outra coisa que eles vacilaram foi o modo online também. O modo online é muito basicão. Eles tiraram quase todas as features do modo online e ficou meio esquisito.
É, eles tiraram muitas features de muitas coisas em geral, né? Eles tiraram as abilities,
Tiraram os itens,
então...
É, eles quiseram simplificar o jogo,
Os
próprios AVs não são mais usados, eles estão no jogo, mas não são usados. Eles mudaram pelos AVs, que são usando doce.
Tipo, tem muita coisa, assim, que... Assim, não há, eu acho que como uma nova linha aí de jogos, eu acho bem bacana, assim, mas... Não sei se eu gostaria dessa simplificação como série principal, que bom que não seguiu.
Eu acho que o Let's Go como nova linha, ele foi muito útil pra ser terreno de teste mesmo de coisas. Tipo, testa tudo aí, o que for bom você traz pra série normal, o que não der muito certo, deixa lá mesmo.
Assim, fechando assim, os jogos principais que já foram lançados até hoje, assim, no momento de gravação deste episódio, Pokémon Sword and Shield ainda vai ser lançado em novembro, né? Tá ligado?
Novembro, 15 de novembro.
É. Mas assim, vamos por parte que esses jogos é um pepino pra falar um pouco que na situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Mas eu vou tentar organizar as coisas pra deixar a discussão mais baseada no que nós temos de informações possíveis e baseado no que a gente sabe até agora. Porque pode ser que até o jogo lançar algumas coisas mudem. Eu quero expressar um pouco a minha opinião sobre o que essas versões podem trazer de maneira mais condizente possível. Tá, vamos começar com o próprio anúncio em si. O que eu posso dizer é que anunciar assim, vai ter um jogo da oitava geração que vai iniciar a próxima geração, chamado Sword and Shield. Vai ser... O nome da região é Galar, não é? Que é baseado na...
No Reino Unido, isso.
E aí, o que foram mostrando gradativamente, eu fui... Assim, eu vou começar falando o que foi me agradando. Especialmente, eu gostei, por exemplo, principalmente do design dos Pokémon que estão sendo mostrados até agora. Eu estou achando ele bem bonito, eu estou achando eles bem bacanas. Eu gosto bastante também do design, até dos personagens humanos que estão sendo apresentados, os professores, assistente da professora. Eu estou gostando dos líderes de ginásio, que essa versão vai trazer de volta aquele que teve no Black and White, de ter um líder específico para cada versão. Esse jogo a gente vai ver que eles trouxeram algumas coisas de novo do Pokémon GO, que é que esse sistema de raid, vai ter raid nesse jogo, de surgir um Pokémon numa área, os treinadores irem juntos para enfrentar esse Pokémon que surge nessa área. Então achei isso até bastante interessante. Agora, assim, é uma coisa que tem todo jogo que você joga que tem um segundo analógico, mas a gente vê isso em Pokémon, é uma coisa que brilha o rosto, porque agora tem um segundo analógico. Você pode girar a câmera em volta do treinador, você pode olhar em volta e ir num ambiente assim 3D um pouco mais aberto.
Isso da câmera, a impressão que deu no anúncio que eles falaram é que é só uma área do jogo, que é assim.
É, assim, acho que
é uma área grande, é uma área central, é, mas é só naquela área.
É, o que eu entendi foi que seria, assim, toda a região entre cidades seria uma área aberta.
Sim, se você olhar o mapa, dá pra ver que é uma área bem grande que realmente fica entre a maioria das cidades.
Uhum.
Mas tem umas rotazinhas que são separadas, que são rotas mesmo, como se fosse Pokémon normal.
Aí daí nós temos, por exemplo, os ginásios que... Eles acontecem em campo de futebol. A princípio, quando a gente viu o campo de futebol, tá achando, égua, vamos colocar um minigame de futebol. Caramba, eu vou poder escolher meu time pra jogar um jogo de futebol com Pokémon.
Eu acho que não é sempre futebol, não. É quadras esportivas em geral.
É, sim. É estádios, no geral. São estádios olímpicos.
É, o campeão, por acaso, ele é jogador de futebol. Mas tem um que é de rugby.
Sim. Eu gostei muito dessa... Assim, basicamente os ginásios agora ficaram meio que padronizados. Literalmente viraram um estádio. Eu não sei o que vai mudar especificamente em cada um deles, porque a gente não falou isso até agora, mas os ginásios em cada versão eles tinham tipo uma mecânica pra você chegar até o líder deles. Às vezes era só um pequeno labirintinho, às vezes tinha um puzzlezinho, alguns eram bem chatos, eu nunca esqueço do puzzle chatíssimo do ginásio de vermelho, que você tinha que achar uns itens dentro das latas de lixo, era horrível demais.
Sim, eu descobri recentemente que na Let's Go, esse ginásio não é aleatório mais, os botões são sempre no mesmo lugar. Eu fiquei mó tempão aqui.
Mas enfim, eu não sei se vai ter outras mecânicas de envolvendo isso de maneira diferente. Tem os Dynamax, que assim, no início eu não fiquei empolgado com o anúncio, e com mais eu penso nele, mais eu percebo que ele é uma mecânica meio, em relação, por exemplo, Mega Evoluções e os Z-Moves, eu acho que é a mais sem graça até então, que basicamente o Pokémon fica gigante. Basicamente isso aumenta a proporção dele e tem, assim, golpes assim, mais épico, mas são golpes que são só mais fortes.
O Dynamax, ele é uma mega evolução genérica que qualquer um pode usar.
Mas eu achei uma solução bem boa pro problema de tentar aplicar o modelo Destiny de Raid a Pokémon, sabe?
O lance da Raid ficou parecendo um pouco com os Totens. Só que eles usam. Eles unificaram tudo assim no Dynamax. O Totem virou o Dynamax, que você usa na raid, você usa no.
Eu não gosto muito de falar das coisas antes de jogar e tal, mas assim, prefiro ver qual vai ser primeiro, né? Antes de comentar, mas assim, particularmente parece que foi uma solução pra aplicar o modelo Destiny, assim, né?
Ao meu ver, eu vi muita inspiração justamente nas raids que tem no Pokémon GO, porque quando você vai enfrentar um Pokémon nessas raids, por algum motivo, até quando é um Pokémon pequeno, ele aparece gigante, porque você vai, tipo, você junta, tipo, 3, 4 pessoas pra enfrentar um Pokémon, tipo, vai ficar meio, não vai ficar, tipo, o tom de desafio se fosse um Pokémon pequenininho, tipo, 3 Tyranitar tá em cima de um Jigglypuff, não sei, por exemplo.
No GO são até 20 pessoas, no Sword and Shield você é até 4,
eu
acho.
Sim, mas não é épico você juntar um bando de ganks gigante em cima de um Pokémon pequeno, não. Aí, como é às vezes Pokémon GO, até o Pokémon menor que ele seja, ele é gigante, porque assim os treinadores meio que estão enfrentando um grande desafio para derrubar aquele Pokémon. Então eu sinto que essas raids no Sword and Shield vai ser aplicado dessa maneira.
Voltando um pouco pro ginásio, tem uma informação que eu li há pouco tempo, que eu tava procurando aqui para confirmar. Não sobre o ginásio em si, mas a impressão que eu tô tendo é que os ginásios vão ser meio que torneios. Porque o final do jogo, a elite dos quatro, vai ser um torneio. Vai ser tipo. Vai ser mais próximo do que é a liga no anime. Tipo, parece que não vai ter uma elite dos quatro. Você vai enfrentar um torneio no final com as pessoas que terminaram o ginásio.
Os melhores. Os melhores treinadores.
Então, eu imagino que os ginásios também sejam algo assim. Tipo, você vai enfrentar alguns jogadores. Tipo, não vai ter talvez a dungeonzinha do ginásio. Vai ser só as lutas. Não sei.
E uma coisa que eu gostei assim do lore que não foi apresentado até agora é que o nosso rival, nosso colega, ele na verdade é o irmão mais novo do campeão. Então ele vê assim, a imagem do campeão, que é a imagem é meio clichê do irmão mais velho, que ele se inspira, mas que é bacana ver que a gente tem assim. A gente tem contato de segundo grau com o campeão já, sabe? O campeão já não é tão desconhecido.
É outra coisa que revelaram, que pra você entrar na liga nesse jogo, você tem que ter uma recomendação.
Sério?
Você não é qualquer um que participa. E a sua recomendação e a do seu rival vem do campeão, justamente por eles serem irmãos.
Tem mais alguma qualidade que a gente tá esquecendo?
O Dynamax, a gente falou que é meio genérico, todos os Pokémons usam, mas tem um específico também, que é o Gigantamax, que alguns Pokémons, em vez de usar o Dynamax, eles mudam de forma mesmo, como se fosse uma mega evolução.
Ah, sim, eu vi.
Então eles meio que adaptaram isso aí também, junto.
Eu gostaria que o Dynamax fosse todas essas versões, que apenas um Pokémon que, na verdade, ele ganha uma forma específica pra ele. Eu sei que você tá falando de um Pokémon que... Eu esqueci o nome, mas é o Pokémon Chantilly, que é a forma gigante dele, ele vira um bolo e fica
no... Mas não é só ele, não. É uma mecânica que vai se aplicar a vários Pokémon.
Ah, eu espero.
Aquele Pokémon que é um corvo, todo preto, ele muda bastante também. Tem uma leak que não se sabe ainda se é confirmado ou não. Mas ela falou dessa mecânica muito antes de revelarem, que fala que, por exemplo, o Pikachu vai ter uma forma dessas que vai ser mais parecida com o Pikachu original, gordinho.
Bora ver. É. Porque, por exemplo, já mostraram o Dynamax do Raichu, é só um Raichu grandão, por exemplo.
Sim.
Mas, assim, essa mecânica até que é condizente no estádio, porque é um estádio, tipo, tu vê o estádio, é o tamanho de um estádio normal e, tipo, só duas pessoas lá no meio. Aí, pô, e pra que esse espaço gigante só pra duas pessoas?
E essa mecânica parece que você não vai poder usar ela em qualquer luta. Tipo, o estádio realmente ele foi feito pra acomodar isso.
E, assim, e outra coisa que eu não falei do Dynamax, mas que eu achei um pouco decepcionante, é porque eu vi as pessoas, assim, zoando o Dynamax, tipo... os Pokémon ficam gigantes, mas quem, e os Pokémon que já são grandes ficam maiores ainda, tipo, aí aparecer o cara usando o Dynamax no Wailord, aí o Wailord, tipo, cobrir a Terra.
É, não, na verdade, que, isso é meio esquisito.
Não é assim.
É, eles ficam todos do mesmo tamanho.
Isso, eles ficam proporcionais, então até,
não,
tipo...
Não, eles ficam proporcionais, ficam todos do mesmo tamanho. O, Stilix aumenta muito pouco e o Arcanine, ele fica gigante.
Isso, isso. É, por isso que eu fiquei muito decepcionado, que eu sabia que ia ser assim, mas o pessoal... Pra não ter, assim, quebra expectativa comigo, isso não vai ter. Mas eu já vou avisando o pessoal que tá achando que vai ser Dynamax proporcional, não vai ser. Vai ser todo mundo mesmo tamanho.
Se tiver o executor de Alola no jogo, ele vai ficar menor, provavelmente. Vai ficar mesmo tamanho de todo mundo.
Eu vi esse do executor de Alola, tipo, o pescoço passa da nuvem.
É.
Tá, mas vamos falar um pouquinho do grande Dolphin Shiny da sala. Inclusive, a gente não falou aqui. É, na segunda geração veio Pokémon Shinies, que são Pokémon raríssimos, que... As pessoas se matam pra conseguir, e que são muito legais, tipo, quando você consegue um. E a partir da quarta geração em diante, ficou mais fácil conseguir Pokémon Shiny.
Ah, não, a partir da quinta. E agora, no Let's Go é ridículo, é só questão de tempo.
Porque na quarta tinha aquele Poké Radar, e se você fizesse uma Chain, eventualmente vinha Shiny.
Ah, sim, é, na quinta geração ficou mais fácil em geral, assim, a chance ficou mais fácil. A chance, dobrou a chance.
Mas enfim, vamos lá falar da grande polêmica, vamos tentar mais uma vez... Baseando no que nós temos aqui e tomar cuidado para coisas que vão ser reveladas depois. Pode ser que mudem depois. Tá, mas na Nintendo Direct especial da E3, agora em junho, durante a Treehouse, que eles estavam falando com o Sword and Shield, até aí, todas as qualidades que a gente estava falando até agora, a gente estava vendo, pô, novo jogo de Pokémon, algumas pessoas tinham algumas ponderações contra algumas decisões ou mecânicas novas, mas no geral o pessoal tava achando legal, pô, firme. Até que perguntaram, acho que não sei se perguntaram pra alguém específico da equipe de desenvolvimento ou se foi diretamente pro Masuda.
Eu acho que não perguntaram não, acho que ele falou porque não tinha como colocar isso de um jeito legal, ele soltou.
É, ele falou, com todas as palavras, que estes jogos, pelo menos até um primeiro momento, você não poderá transferir todos os seus pokémons que você tem até então pra lá.
É,
até agora.
O mais, é assim... Por exemplo, a geração 3, você não conseguia passar os Pokémon. Mas todos eles estavam no jogo. Então, assim, quando saiu a Fire Red, você podia passar os Pokémon de volta pra subir Safira. Nesse jogo, não. Se o Pokémon não tá na Pokédex regional, ele não vai estar no jogo. Não vai ter o modelo dele, não vai ter, tipo, o código dele no jogo. Então, não tem forma. Você só pode passar os Pokémons pro jogo que estão no jogo. Que estão na Pokédex do jogo.
Isso. E a Pokédex do jogo não é só, por exemplo, Pokémon de Galar. Eles têm alguns
Pokémon
de
outras nunca é, né? Só a Junova que era assim.
É, exatamente. Só pra, até pra deixar, até porque até agora a gente já viu vários Pokémon de gerações passadas naquele jogo. E, assim, no primeiro momento já causou um burburinho específico. Eu vou dar minha opinião, assim, porque eu sou muito à parte dessa questão, mas eu sei que isso criou uma situação tão grande no momento, principalmente porque conforme eles foram pressionados ao tal ponto que eles precisavam se lançar notas de esclarecimento, mas o pior é que eles foram tentando justificar o motivo dessa decisão deles. Eles falam sempre que foi uma decisão extremamente difícil de chegar, porque eles sabem que muitas pessoas gostam de muitos Pokémon, mas que infelizmente eles não vão poder colocar todos os Pokémon nessa geração. Mas o que eles dizem é porque eles sabem que é muito trabalhoso você portar esses Pokémon, especificamente em na questão de animação, de você animar cada um desses pokémons para essa geração, porque já chegamos com esse jogo, já passamos da casa dos 1000 pokémons, é pokémon pra caramba. Então, eles não teriam como retrabalhar esses pokémons nesses novos jogos, todos eles, dentro do tempo hábil que eles queriam. Isso, assim, dividiu muita opinião, porque a gente falava, então, por favor, adiem o jogo para colocar mais gente, mas, efetivamente, tinha muita gente que não aceitava o fato de não poder ter a Pokédex Nacional nessa nova geração, neste primeiro instante. Mas eu acho que o que deixou a pessoa muito mais inflamado é porque a desculpa que eles davam não era uma coisa que a gente condizia quando a gente parava para analisar o que esse jogo está mostrando ou em retrospecto a tudo que a Game Freak faz até então. Tipo, não condiz a desculpa que eles dão.
É, eu acho que eles se embananaram muito com essas desculpas, realmente. Eu sou uma das pessoas que tá puta com isso. Eu tô pensando em nem comprar o jogo por causa disso, em outras coisas também. Mas, assim, eles falaram que dá muito trabalho fazer os modelos e as animações, sendo que, claramente, as animações de batalha são as mesmas desde o XY. E aí criou toda uma controvérsia, né? Tipo, tem gente agora caindo em cima das animações que o pessoal nem ligava pra isso antes, mas agora que eles usaram como desculpa, virou uma guerra.
O pessoal às vezes puxa até jogos que nem foram os que fizeram, pra mostrar, olha, até jogos de onde tinha outros pokémons em 3D.
É, não, o Pokémon GO usa os mesmos pokémons, os modelos são, eles foram feitos pra isso, né, pra serem reutilizados.
É, e tinha gente falando, pô, tem jogos de feitos como os estádios 1 e 2, o Colossus, o XD, tinham, assim, animações bem trabalhadas, mesmo que naquela época era um número limitado de pokémons que tinham pra trabalhar, por isso que eles podiam fazer com que cada pokémon tivesse uma animação de ataque específica. Mas na própria Game Freak, nos sexta geração pra cá, as animações dos golpes era uma coisa até relativamente limitada. Eu acho que às vezes as pessoas relevavam isso porque todos esses jogos eram jogos de portáteis. Então era uma parada que eles não ligavam muito porque é limitado. Tem gente, eu conheço alguns amigos meus, que simplesmente desligam. Tem essa opção, você pode ligar, desligar as animações de batalha para a batalha correr mais rápida e você só vê os danos acontecendo.
Sim, eu acho que assim, o pessoal nem ligava muito, porque eu acho que a maioria dos fãs já conhecia que, pô, é Pokémon pra caramba, tipo, mais de 800, então assim, não dá pra fazer umas animações perfeitas pra cada um. Mas aí, como eles usaram isso como desculpa pra não colocar todos, aí o pessoal meio que se dividiu. Tem o pessoal que quer que eles coloquem todos com as animações ruins, ou então, pô, se é pra colocar só um número limitado, então faz animações mais detalhadas mesmo, de verdade. Aí acabou criando esses dois campos aí.
É, eu tô num... nenhum dos dois, assim, tipo, tá fazendo...
tem a galera que achou tranquilo.
Não, né? não é que eu achei tranquilo. Tipo, eu não gostei de não ter os pokémons novos. Acho que tipo, é um ponto que eles sempre tentaram preservar ao longo das gerações. Então, não é legal. Acho que tá tendo muita auê por causa dessa história. Como acho que qualquer coisa de internet, qualquer coisa de fanbase, acho que tipo, não é justificável a reação. Acho a explicação razoável do ponto de vista que, sei lá, pra quem tá do lado de fora do desenvolvimento de qualquer coisa, é sempre muito fácil você falar que é só botar um botão, sabe? Então, tipo, é muito fácil você chegar e falar, não, mas é só reusar isso aqui. Tipo, na prática, nem sempre é tão fácil quanto parece ser na teoria. Então, e realmente, cara, assim, é um negócio que cedo ou tarde eu acho que seria inevitável, porque, pô... tá chegando já a quase 1000 Pokémon, então, tipo, fosse a explicação que eles deram, que eu nem acho até razoável, fosse a explicação que eles deram, fosse pra... ah, vai ser mais difícil manter o equilíbrio, vai ser mais difícil da gente dar manutenção pra quantidade de Pokémon que tem mesmo, tipo, uma hora ia acontecer, tipo, aconteceu agora. Então, enfim, tá, tô insatisfeito, mas acho que a reação é muito exagerada, assim.
É, eles falaram também de equilíbrio, foi... um dos pontos que eles levantaram foi esse.
E, de certa forma, eu acho razoável, mas...
é, só que eu acho que dava pra... Se o problema fosse só equilíbrio, era só os torneios oficiais não usarem todos os Pokémon.
Assim, minha opinião...
precisava não ter os...
é, minha opinião é... acho, sei lá, se... falando por fora, assim... se tivesse a opção entre adiar o jogo ou eu fazer tudo, né? Eu preferiria essa opção, mas... enfim... acho a reação exagerada.
É, não, eu tô com muito medo deles lançarem um Ultra Sword... e usarem isso como meio que ponto de venda, assim, tipo... ah, não, agora a gente colocou todos os pokémons, demorou mais um ano, a gente fez um jogo igual de novo, por $60, que nem a gente fez com a Ultra Sun e Ultra Moon, só que era 40.
É, eu acho que fora isso, eles estão fazendo um jogo bem bonito, assim, tipo... apesar desse problema em particular, o resultado que eles mostraram até agora foi tudo bem legal, então, sei lá, pra mim, no fundo, o que interessa é isso aí.
É, eu tô também um pouco alheio a essa discussão, porque eu, nem se eu quisesse, eu vou poder jogar esses jogos no lançamento, não vou poder adquirir, não vou ser o público consumidor inicial desse jogo, porque nem Switch eu tenho ainda, então eu fico bem alheio eu não vou comprar por causa disso, não, porque eu realmente não posso. Mas isso toda essa discussão me lembrou uma época, eu sei que não é equivalente, porque como o Shadow falou, eventualmente a terceira geração conseguiu ter todos os pokémons, porque os pokémons estavam lá dentro do jogo básico da Ruby Safira, mas eu tava preocupado assim, as pessoas que têm pokémon desde da terceira geração e foi passando por todas as gerações até hoje, inclusive era muito bonito quando você chega na Omega Ruby, tem lá um prédio, acho que da Game Freak, eles te dão um certificado pelo pokémon que você carrega desde a terceira geração, há mais de tantos anos atrás, tá contigo até hoje. Foi uma homenagem bonita, até. Mas, antes disso, quando você começar com o Ruby Safira, você não Então, como que você conseguia na Gold e Silver, ou na Red e na Blue, ficava lá. Não tinha como você trazer pra terceira geração por vários motivos que a gente já discutiu aqui. Então isso acabou voltando pra minha cabeça, que eu lembrei de pokémons que ficavam travados numa geração e eu não passava mais adiante. Mas assim, eu também não tô inflamado com essa discussão toda, porque eu também tô gostando muito do que eles estão apresentando. E porque eu sou assim, um cara relativamente paciente, porque eu imagino que eventualmente, futuramente, você vá conseguir voltar a pegar os pokémons dessas gerações passadas e... Eu não sei se nesse jogo ou no jogo futuro. Até porque um pouco antes da E3, tivemos aquela conferência bem chata até. Da conferência de Pokémon, falando vários jogos de Pokémon correlacionados. Em que eles anunciaram tipo a evolução do Pokébank, que é aquele Pokémon Home. Que é tipo uma central de você aguardar seus Pokémons. Tanto do Bank, como do Pokémon Go, do Pokémon Let's Go. E tudo isso até linkado com Sword and Shield. Assim, eu fiquei aliviado pensando... Ah, se tem esses serviços é porque vocês vão utilizar para repassar Pokémon, não sei se para essa versão. Talvez lancem um patch para
trazer não, mais Pokémon. É justamente, eles falaram, eles vão passar os que estão na Pokédex. Os que não estão, não vão passar. Não, e eles também falaram que não vai ter patch, é tipo, é a decisão final e acabou.
Mas aí, eu lembro, até, o pessoal faz até um charges de explicações, de contra-argumentando essas questões. E um deles, que realmente não tem como contra-argumentar, é porque o Pokémon Home ele é e o Bank são serviços pagos. Tipo, é uma merreca, mas ainda é pago. Você tá pagando, tipo... Eu tô pagando pra um Pokémon ficar um ano depositado num banco virtual. Tô pagando dinheiro pra isso e eu não vou poder usufruir ele numa geração atual. E eu fico,
O Home, em teoria, eles ainda não falaram que vai ser pago, né? Mas espera-se que vai ser.
Até onde sai, o Bank ainda é.
O Bank pago. O Bank é $5 por ano, se não me engano.
Eu, assim, eu também fico, assim, muita parte em relação a isso, eu não fico também crucificando os caras, tipo, eu acho que quando eles mais vão se afundando as desculpas e mais, eu acho, mais esfarrapadas, dá a impressão de que realmente não condiz com que o produto que a gente tá verificando, mas acho que eles não precisavam se afundar em desculpas, eles podiam simplesmente dizer, realmente não tem como a gente colocar todos os Pokémon nesse momento, vai ser esses daqui, e porque a gente quer focar no que esse jogo, nos novos Pokémons ou nos novos jogos. E que eu acho que ele tem mais realmente que se preocupar em focar em trazer as novidades e trabalhar os novos pokémons, que é o... Devia ser os grandes chamariz. Não ficar remexendo jogos passados. Pô, eu vi a gente até reclamando, tipo, o pokémon principal do campeão é o Charizard, tipo. Tem gente que não gosta do Charizard porque toda hora tem coisa de Charizard a todo momento e agora é o pokémon principal do campeão.
É, não, isso me faz pensar que o Charizard vai ter um... aquele Gigantamax, o Dynamax diferente.
Eu não duvido.
Porque, por exemplo, a Diance não, Diance é Pokémon.
A campeã de Kalos, né?
A campeã de Kalos, o Pokémon principal dela é a Devoar. E ela tinha uma Mega Evolução. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa.
É, mas o Charizard é tão famoso, tipo, os Pokémon iniciais de canto, todos eles têm uma Mega Evolução, beleza. O Charizard tem dois, uma pra cada versão.
Sim. É, né? Porque ele é considerado o mais popular dos iniciais de canto, né?
É, eu lembro, fazem várias vezes campanha de votação e ele sempre volta. Eu não tenho como negar a fama que o Charizard tem, mas... Enfim, é uma discussão que realmente tem uma proporção, ganhou uma proporção tão grande que eles tiveram que se pronunciar pra defender o ponto deles nessa questão. Eu acho que não precisava chegar no nível que tá, mas ao mesmo tempo que tá sendo uma situação muito cabulosa. Mas a princípio, normalmente eu prefiro esperar... Eu vou seguir ainda meu princípio agora. Eu não vou adquirir esse jogo, mesmo que não lance mais nada. Pode ser que lance um Pokémon Gun, como o pessoal tá brincando que o Pokémon Gun seria a terceira versão. Mas ou lance uma terceira versão, ou vão lançar, não sei. Talvez não lance nada como foi na XY, mas pelo menos as XY vão ficar mais acessíveis pra mim. Talvez eu consiga um preço mais em conta futuramente. Mas vamos ver como essa novela vai se desenrolar até o lançamento ou depois dele. Mas... tá essa situação de não ter todos os pokémons a princípio. Acho que não. Querem comentar mais alguma coisa ou já podemos ir pros finalmente?
Não, acho que tá de boa. Acho que realmente... fica só sempre o meu comentário geral, né? Tipo, melhor esperar e jogar o jogo pra falar do que ficar dando palpite por trailer. Sempre saudável. E é isso aí.
Sim, não vamos colocar a mão no fogo ainda. E antes de soltar essa bagagem, realmente que a gente sabe agora. Thank you. Então vamos fechando por aqui. Bom, como de praxe, eu gostaria que vocês, assim, dessem uma visão geral do que vocês acham da série Pokémon nesses mais de... Quantos anos faz agora? 23, né? 23 anos Pokémon. O que vocês acham da franquia como um todo, e por favor recomendem um jogo para as pessoas jogarem. Ou pode ser até o jogo que vocês mais gostam, ou um jogo que, para quem nunca, supostamente nunca jogou Pokémon, que vá, assim, ter a melhor experiência de um jogo Pokémon possa oferecer. Fiquem à vontade.
Cara, eu tenho três jogos que eu recomendaria. O Let's Go, porque eu achei ele melhorou bastante a série, assim, ele criou um clima muito legal. A Black White, porque é o jogo mais equilibrado da série. E a Heart Gold Soul Silver, porque, sei lá, acho que é o remake com mais conteúdo. É o jogo com mais conteúdo próprio, assim. Tipo, tem muita coisa nele pra fazer e é um jogo que diversão garantida por muito tempo. E esse aí.
E você, Rezende?
Eu acho que eu fico com as mesmas recomendações, assim. Acho que Black White, eu recomendo, fazendo os complementos, eu recomendo pra quem, sei lá, quer entrar em Pokémon, acho que ela é a melhor versão. Tipo, sei lá, uma pessoa que gosta muito de jogar de RPG em geral, mas nunca jogou Pokémon. Acho que a Black and White é a mais adequada. Acho que a Let's Go, pelo que ela fez, é muito legal também. Na Heart Gold Soul Silver, talvez, eu não tenho certeza. Eu acho muito bom o jogo, mas não sei se... Vou me ater a uma só mesmo, vou ficar com a Black White.
Bem, já eu, assim, eu gostei muito da... vocês terem surgido, por exemplo, como Black and White, justamente para ser uma porta de entrada. Eu já fico um pouco mais de um pouco, jogo da sexta geração, que é Omega Ruby Alpha Safira, porque ainda que seja assim lá em Hoenn ou ter aquelas questões menores, ele é assim, ele não é um jogo que você pode visitar um jogo de uma série anterior, só que com as melhorias que essa geração traz. Ele é um jogo bem mais assim acessível por causa das coisas que essa geração trouxe. A questão de você não ter que se ficar se bananando com escolhas de pokémons e coisa e tal, mas ele é um jogo que é até uma ambientação que eu acho muito rica e que oferece assim, uma boa diversidade de mecânica de pokémon no geral. E da feita que você se tiver acostumado e quiser um jogo que antecede essas facilidades que essa geração trouxe, eu acho que o Heart Gold Soul Silver ele pega um pouco mais... de uma mecânica um pouco mais antiga, mas que é um jogo muito rico em conteúdo. Então, se você quiser ter uma experiência de Pokémon com mais coisas para se fazer, acho que Heart Gold e Soul Silver oferece isso. E eu creio que seja isso. Eu posso, assim, vendo de uma maneira geral, a série Pokémon, eu acho que é muito interessante como ela... Não é que tenha reinventado, porque ele, essencialmente, é um RPG bem tradicional de sua maneira, mas ele faz com que seja um jogo tão, assim, amigável e tão, assim, querido por vários públicos, tanto jovens como nós, que, assim, são pouquíssimos jogos que eu jogo desde criança e que eu jogo até hoje e que eu sinto, assim, me divirto ainda bastante, e eles conseguem ainda se renovar, mas manter a essência da coisa de... Eles se preocupam muito de ser um mundo em que as pessoas não... Ainda que as pessoas gostem de fazer assim, as piadas envolvendo que é rixa com animais, como é na vida real. Mas lá ele tem uma preocupação de ser assim, uma coisa bem mais amigável para criança, para mostrar que os Pokémon não estão se matando, os Pokémon não estão se degladiando até a morte. Isso é uma competição mais amigável, que os Pokémon eles se nocauteiam, eles se previsam. Os Pokémon não morrem em combate, eles só são nocauteados. E por aí vai. Eu sou jogo assim, que às vezes toca em temas assim, até um pouco delicados, às vezes, mas no geral sou fácil de assimilar para todas as idades. Então acho que Pokémon geral é uma franquia que eu gostei muito, que não foi só um fenômeno cultural periódico, ele se consolidou e continua relevante até hoje e criou uma base sólida de aficionados, não só os fãs mais fervorosos, mas pessoas assim, casualmente jogam como eu e vocês, que jogamos jogos de Pokémon quando dá na tela e até hoje nos diverte, apesar de alguns pesares. Então eu gosto da franquia como todo por causa disso.
Eu só quero comentar aqui que eu acabei de achar um Rattata Shiny no Pokémon GO.
Vou falar em Shiny fácil. É. Bom, então vamos ficar por aqui. Mais uma vez eu agradeço o Rezende por ter acompanhado nessa longo papo sobre Pokémon e agradeço por todo o seus ponderamentos e por ter enriquecido essa conversa.
Eu que agradeço mais uma vez o convite aí, cara.
O prazer foi todo nosso. Não sei se as pessoas podem lhe achar em alguma rede social, mas se você tiver alguma recomendação para as pessoas onde podem achar seu trabalho, fica à vontade.
Hoje eu tô sem lugar, assim, para pra falar, tipo, apaguei um pouco a rede social e tal, então também parei de escrever um pouco. Então fica meio difícil de divulgar em algum lugar mesmo, mas tamo aí. Quando aparecer, vocês vão saber.
Então eu faço aqui a recomendação de sempre, eu peço que nos acompanhem nas nossas redes sociais do Hyrule Legends, no nosso Twitter, nosso Facebook, e peço que deixem os seus comentários sobre esse programa, o que vocês acham da franquia Pokémon, como conheceram a série, quais são os seus jogos favoritos e até seus pokémons favoritos de uma maneira geral. Além do nosso site, você também pode conferir os nossos sidecasts que estão sendo upados no nosso canal no YouTube, e até o momento eles estão ativos no nosso feed, então pode assinar o nosso feed que você vai ouvir tranquilamente. Mais uma vez, muito obrigado, Residente, por participar. E eu agradeço a vocês por terem ouvido até aqui. E nós nos vemos no nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.
Falou, galera. Até a próxima.
Valeu.